Declaro aberta aí a sessão ordinária desse dia 9, né? Hoje, de 2021. Peço ao secretário Elmirá, se chegou, que faça a leitura.
É, Nemo, o povo me paga bem para trabalhar bem, viu, Nemo?
Seu pagamento está em dias, menino. O que é mais contigo?
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Ata número 23/2021, da sessão ordinária do dia 8/6/2021. Primeira sessão legislativa da 19ª Legislatura. Sessão ordinária, realizada por videoconferência, com início às 9:02, do dia 8/6/2021. Comprovado o quórum regimental, o presidente declarou, em nome de Deus, abertos os trabalhos. Com a presença dos vereadores, Cassinemar Gonçalves Costa, Nema, presidente, Roberta Brito Fungueto, vice-presidente, o Hélio Antônio da Silva, o Hélio Derazi chegou, primeiro secretário, Cátia Rodrigues Silva, segunda secretária, Felipe Vilarins Lacerda, terceiro secretário, Clésio Gomes Santana, subtenente Clésio, Edmundo Nunes Dourado, Mundim, Elton de Paiva, Conde Paiva, Fernanda Martins de Lima, delegada Fernanda, Hélio Ferreira da Costa, Israel de Assis Alves, índio de Assis, João Batista Cordeiro Moroto Júnior, Joelson Roberto Vaz Santiago, Joelson Trovão, Jussier Batista do Nascimento, Cie do Sacolão, Luciano Martins de Araújo, Marcos Goulart de Araújo, Marquinhos Araújo, Schneider Frederico de Melo Almeida, professor Schneider, Simone Dias Ribeiro de Melo e Valso José da Silva. Expediente, a ata da sessão anterior, 2/6/2021, foi lida e aprovada sem ressalvas. Tribuna livre, às 9:11. Senhora Pamela de Castro Miranda Clemente, secretária municipal de Turismo e Cultura, abordando o assunto. Trabalhos da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura. Manifestaram-se os vereadores Nema, Roberta Brito, Cie do Sacolão, Cátia Rodrigues, Joelson Trovão, Valso José, Simone Ribeiro, João Batista, Marquinhos Araújo, Conde Paiva, o Hélio Deira se chegou, subtenente Clésio, Luciano Martins e Mundim. Matérias lidas, projetos de lei ordinária oriundos do Legislativo, PL 93/2021, de autoria da vereadora Cátia Rodrigues, que dispõe sobre o benefício do pagamento de meia entrada para estudantes idosos, pessoas com deficiências e jovens de 15 a 29 anos, comprovadamente carentes em espetáculos artísticos, culturais e esportivos no município de Formosa, Goiás. PL 106/2021, de autoria do vereador Índio de Assis, que dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de processo de sanitização e manutenção de instalações e equipamentos de sistemas de climatização de ambientes. PL 104/2021, de autoria do vereador Marquinhos Araújo, que institui a sanção de multa para os indivíduos que burlarem a sequência de vacinação dos grupos prioritários previstos no Plano Nacional e Municipal de Imunização COVID, contra a Covid-19 e da outras providências. IPL 7/2021, de autoria do vereador Valdo José, que institui no município de Formosa o selo Mulher Livre para a empresa que preencha no mínimo 5% das vagas de emprego com mulheres em situação de violência doméstica ou de vulnerabilidade social. Projeto de resolução 16/2021 da mesa diretora, que dispõe sobre a filiação desta Câmara Municipal à Associação Brasileira de Câmaras Municipais, ABRACAM, e da outras providências. Indicações, número 1569, 1570 e 1571/2021, de autoria do vereador Nema. Número 1337, 1338, 1339/2021, da vereadora Cátia Rodrigues. Número 1771, 1772/2021, do vereador subtenente Clésio. Número 217, 218, 219/2021, do vereador Mundim. Número 1331, 1332, 1673/2021, do vereador Conde Paiva. Número 1774, da vereadora delegada Fernanda. Número 1656 e 1657/2021, do vereador Felipe Vilarins. Número 1702, 1703, 1704, do vereador Hermes Costa. Número 1717, 1718, 1719/2021, do vereador Índio de Assis. número 1114 e 1126/2021 do vereador João Batista, número 1578, 1635, 1636/2021 do vereador Joelfo Trovão, número 909, 910/2021 do vereador Cieda Sacolão, número 67, 68, 69/2021 do vereador Luciano Martins, número 1761, 1762 e 1763/2021 do vereador Marquinhos Araújo, número 513 e 514/2021 do vereador professor Schneider, número 364 e 365/2021 da vereadora Simone Ribeiro, número 363/2021 dos vereadores Simone Ribeiro, Valdo José, subtenente Clésio, delegada Fernanda, Marquinhos Araújo e João Batista, número 1741, 1742, 1743/2021 do vereador Valdo José, e número 664 e 665/2021 do vereador Hélio de Iraci Chegou. A indicação número 663/2021 de autoria do vereador Hélio de Iraci Chegou foi retirada a pedido do autor. O vereador Marquinhos Araújo solicitou a leitura de requerimento verbal e solicita o cancelamento da citação para aquisição de aparelhos celulares. E após consulta e aprovação do plenário foi lido, porém não houve votação do requerimento. Ordem do dia. Projetos em segunda fase de discussão e votação. Projeto de lei ordinária oriundo do Executivo. Foi aprovado por 17 votos favoráveis e uma ausência. Vereador Felipe Vilanins. O projeto PL 10/2021, que institui a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da Lei Orçamentária de 2022 e da outras providências. O vereador Hélio de Iraci Chegou e Cátia Rodrigues assumiram a presidência e primeira secretaria, respectivamente em virtude do presidente e vice-presidente se ausentarem. Tema livre, às 12h52, oradores inscritos, não houve. Explicação pessoal, às 12h52, oradores inscritos, Marquinhos Araújo, Simone Ribeiro, Índio de Assis, Cieda Sacolão, Cátia Rodrigues e o Hélio já se chegou. Áudio e vídeo da sessão disponíveis nas atas eletrônicas número 23/2021, CD e DVD, e no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, CPL. Nada mais a tratar. O presidente interino agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 13h20, fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 8 de junho de 2021, no mesmo local e horário. E para constar, eu, Cátia Rodrigues da Silva, primeira secretária interina, lavrei a presente ata que depois de lida e ser aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Já está aprovada. Peço o novo secretário Hélio de Iraci Chegou, que dê continuidade à nossa pauta, as matérias lidas. Projeto de ordinária.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Pauta da sessão ordinária do dia 9 de 6 de 2021. Expediente. Matérias a serem lidas. Matérias do Poder Legislativo. Projetos de lei ordinária. Vereador, subtenente Clésio. Projeto de lei ordinária número 111/2021. Dispõe sobre a criação do programa de incentivo ao planejamento familiar e à saúde da mulher e outras providências. Vereadora delegada Fernanda. Projeto de lei ordinária número 110/2021. Dispõe sobre a instituição da Política Municipal de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar. Vereador João Batista, projeto de lei ordinária número 108/2021, institui o programa Adote um Campo e ou um Parquinho para captação de parcerias para a implantação, reforma e manutenção de campos públicos de futebol amador e parquinhos em nosso município. Vereador Marquinhos Araújo, projeto de lei ordinária número 113/2021, autoriza a concessão de incentivo fiscal para o financiamento de projetos esportivos e de lazer e da outras providências. Projeto de lei ordinária 114/2021, institui o mês de junho como o mês que estimula a participação da população em práticas solidárias.
Obrigado, vereador. Peço que encaminhe aí os projetos de lei ordinária para as suas comissões. Pode dar continuidade às indicações, vereador.
Indicações. Solicita ao senhor Gustavo Marques de Oliveira, prefeito municipal. Vereador Lema, número 1750/2021. Cumprir a lei número 153/2008, de 2 de junho de 2008, que estabelece a isenção do pagamento de taxas para inscrição em concursos públicos aos candidatos que comprovarem serem doadores de sangue. Número 1751/2021. Cumprir lei número 537/2011, de 21 de novembro de 2011, que institui nas unidades de atendimento ao público da Secretaria Municipal de Saúde um livro para reclamações e sugestões dos usuários. Número 1752/2021. Fazer a operação tapa-buracos em toda a extensão da rua Salviano Guimarães, bairro Jardim, Califórnia. Vereadora Kátia Rodrigues, número 1340/2021. Cumprir e executar a lei número 282 de outubro de 2015, que dispõe sobre ações socioeducativas e preventivas das escolas públicas municipais de Formosa para sensibilização para o combate à violência contra o idoso e da outras providências. Número 1341/2021, colocar redutor de velocidade, estilo quebra-molas, semelhante aos instalados em frente ao Colégio São José, na Avenida Maestro João Luiz do Espírito Santo, número 26, bairro Formosinha, em frente ao supermercado Zero Hora, ao lado da Secretaria Municipal de Saúde. Número 1342/2021. Cumprir e executar a lei número 332 de abril de 2016, que institui um plano municipal de prevenção contra o suicídio e da outras providências. Vereador Subtenente Clésio, número 1773/2021. Concluir obras de creche no Distrito Bezerra. Vereador Mundim, número 220/2021. Fazer operação tapa-buracos e microinvestimento asfalto na Rua 19, Setor Sul. Número 221/2021. Fazer pavimentação asfáltica na Rua 3, quadra 46, bairro Parque Lago. Número 222/2021. Fazer operação tapa-buracos e microinvestimento asfalto na Rua 17, Setor Sul. Vereador Elson de Paiva. Número 1674/2021. Fazer operação tapa-buracos na Rua 2, bairro Formosinha. Número 1675/2021. Fazer manutenção na iluminação pública na Rua 2, bairro Formosinha. Número 1678/2021. Fazer capina e limpeza na Rua 15, bairro Parque União. Vereadora Delegada Fernanda, número 1734/2021. Cumprir a lei número 356/2016, que dispõe sobre o controle e a prevenção à dengue, zika vírus, febre chikungunya e síndrome de Guillain-Barré no âmbito do município de Formosa e da outras providências. Vereador Felipe Vilarins, número 1658/2021, fazer operação tapa-buracos e revestimento de asfalto na Rua 17, bairro Parque Vila Verde. Número 1659/2021, fazer operação tapa-buracos e revestimento de asfalto na Rua 2, bairro Primavera. Número 1660/2021, fazer iluminação pública na Avenida Derro, bairro Primavera. Vereador Índio de Assis, número 1720/2021. Fazer pavimentação asfáltica da Via 13, próximo à quadra 704, Setor Sul. Número 1721/2021. Fazer limpeza de matos na Via 13, próximo à quadra 704, Setor Sul. Número 1722/2021. Fazer meio-fio na Via 13, próximo à quadra 704, Setor Sul. Vereador João Batista, número 1218/2021. Intensificar as fiscalizações, observando o disposto no artigo 68, inciso 1º, Código de Postura de Formosa, Goiás, que dispõe, além das exigências contidas na legislação de preservação do meio ambiente, fica proibido. Primeiro, identificar de forma os jardins públicos. Identificar de qualquer forma os jardins públicos. Número 1777/2021. Criar formulário específico de preenchimento obrigatório para indicação de vacinas Covid-19, discriminando a enfermidade que justifique a vacina, o espaço para justificativa do médico, bem como o contato desse profissional e localidade da emissão do documento, onde esse deve estar registrado em prontuário médico. Vereador Jorge Trovão, número 1638/2021. Fazer patrulhamento, levantamento e encarcalhamento da estrada de chão onde termina o asfalto até a região do Bonito. Número 1639/2021. Fazer troca de lâmpadas na rua 8, quadra 16A, lote 5, bairro Parque Lago. Número 1640/2021. Fazer limpeza geral da praça do bairro Carolina, em frente à capela Sagrado Coração de Jesus. Vereador Cie do Sacolão, número 911/2021, tomar providências cabíveis, no intuito de que seja disponibilizado mais ambulâncias para o atendimento de vítimas da Covid-19. Número 912/2021, criar projeto educativo social aos adolescentes de nosso município em situação de vulnerabilidade. Vereador Luciano Martins, número 70/2021, fazer campanha de educação, conscientização e enfrentamento à endometriose. Número 71/2021. Cumprir a Lei Municipal número 154/2008, que dispõe da obrigatoriedade da Prefeitura Municipal e Câmara Municipal de Vereadores de Formosa, Goiás, a conceder um dia de licença por ano para a realização de exame preventivo de câncer ginecológico e de próstata para todos os funcionários públicos com mais de 40 anos de idade, 30 anos ou mais para mulheres. Número 72/2021, fazer campanha municipal de incentivo à adoção de crianças e adolescentes. Vereador Marquinhos Araújo, número 1456/2021, fazer revestimento asfáltico na rua 17, subsetor E, bairro Jardim Bela Vista. Número 1529/2021, criar programas que incentive a construção de calçadas no município de Formosa, Goiás, seja construído em fio e ou doando materiais que auxiliem na edificação. Número 1767/2021, fazer operação tapa-buracos na Avenida 1, quadra 3, bairro Jardim, Bela Vista. Vereadora Roberta Brito, número 1229/2021, fazer revisão na iluminação de toda a Rua 7, bairro Parque da Colina. Número 1030/2021, cumprir e fiscalizar a lei número 155/2008 contra queimadas dos lotes urbanos do município. Vereador Professor Schneider, número 516/2021, construir ponto de ônibus coberto na Avenida Oeste, em frente ao Centro de Reabilitação, próximo ao Colégio Militar, bairro Jardim Oliveira. Vereadora Simone Ribeiro, número 336/2021, fazer sinalização luminosa na GO 430, que dá acesso ao Areal e Cachoeira Indaiá. Número 367/2021, fazer instalação de postes de iluminação pública e lâmpadas na Rua 41 e 43, bairro São Francisco. Número 368/2021, fazer operação tapa-buracos na Rua 18, bairro Formosinha. Vereador Valso José, número 1744/2021, reformar muro da Escola Municipal do Distrito Santa Rosa. Número 1745/2021, colocar guarda na Escola Municipal do Distrito Santa Rosa. Número 1746/2021, fazer internet para a Unidade Básica de Saúde do Distrito JK. Vereador Wélio Garcia chegou. Número 661/2021, fazer higienização dos equipamentos utilizados na triagem, aparelho de pressão, oxímetro, termômetro, entre outros, entre o uso de um paciente e outro do Hospital Regional de Formosa, Goiás. Número 667/2021, utilizar hipoclorito de sódio para que seja realizada a desinfecção química do comércio local em combate ao Covid-19. Número 668/2021, construir laboratório de informática na Escola Municipal de Ensino Fundamental Fabíola Ribeiro de Souza Marinho.
Peço que caminhe as indicações ao poder. Edir, se chegou, pode dar continuidade à leitura.
É pela ordem, presidente. Pela ordem. A indicação da vereadora Simone, a de número 366/21, fazer sinalização luminosa na J430. Essa não pode ser feita para o município, não, viu, presidente? Só para o Infra para o Estado, né? É nossa cidade do AGO do Estado. Isso eu estou explicando para o senhor, né?
Ordem do dia. Projeto em terceira fase de discussão e votação. Matéria do Poder Executivo. Projeto de lei ordinária. Projeto de lei ordinária número 10/2021. Institui a lei de diretrizes orçamentárias que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da lei orçamentária de 2022 e da outras providências.
Deu um pane aqui. Trumão, pediu pela ordem. Falou, já. Falou?
A indicação da vereadora Simone, a de número 366/21, fazer sinalização luminosa na J430. Essa compete ao Estado ou à Goinfra? Essa indicação não pode ser feita para o prefeito, para o executivo. Isso eu estou dizendo, senhor. Só para contribuir.
Deixa eu voltar. Hein? Trovão? Tá ouvindo?
Tô ouvindo.
Opa. Olha, porque deu um pane aqui na minha internet aqui. Você pediu pela ordem?
Pedi pela ordem. Você tá me escutando?
Tô.
Você tá me escutando? A indicação da vereadora Simone Ribeiro, de número 366/21, fazer sinalização luminosa na J430. Isso compete ao Estado. A Goinfra. Não pode ser feita ao município essa indicação. Só para contribuir.
Ah, tá certo. Valeu, Trovão. Boa contribuição. É isso aí.
Me perdoe, eu entrei agora, minha internet deu uma queda aqui e eu entrei na hora que o vereador estava fazendo a contribuição sobre a indicação, né, Trovão?
É, vereador, é porque essa indicação de Vossa Excelência, ela compete ao Estado, à Goinfra. É no AGO 430.
Qual é a AGO 430?
Qualquer geral.
O vereador Martins, pede o deputado estadual Tião Caruso lá para fazer essa indicação lá para o Estado, Martins?
Na hora, presidente.
Tá certo. Não, depois a vereadora corrige, então, tá, vereadora? Foi boa a contribuição, aí você pede para retirar, tá ok?
Sim, peço para retirar e agradeço pela contribuição, vereador Trovão.
Obrigado.
Simone, não retira, não. Porque o prefeito, quando ele não consegue, ele vai atrás do Estado para conseguir. Pode deixar quieto aí. A gente pede para o prefeito pede ao governador. Ela é certinha, pode deixar a iluminação, você vai sair, não sei, mas o prefeito tem como geração de atender o povo, quando a gente faz direto ao prefeito, porque nós não temos, às vezes, como chegar no outro órgão. Então ela não tá errada, não. Ela está certa, Simone. Pode deixar aí. E vamos atrás da iluminação. Parabéns. A gente não faz isso. A gente faz isso por cada um andar mais rápido. Mas qualquer indicação do prefeito, cheia de competência do Estado, do prefeito, do governo federal, o prefeito assina e fala assim, ó, essa indicação vai ser encaminhada ao Estado. Pronto.
Como? Está difícil para o município, imagine para o Estado, como?
Mas aí...
Difícil demais está para nós vereadores, rapaz, que não temos poder de nada, o resto é fácil.
Sim, e aí eu vou concordar também, é por isso que eu digo, que aqui no plenário a gente aprende o tempo inteiro. Muito obrigada também pela sua contribuição, Edson. E é isso aí, se existe a necessidade, a gente tem que encontrar o caminho para resolver, né?
Tá certo, deixa a...
Então deixa, a gente vai correr atrás.
Obrigado. Vamos dar continuidade à pauta, então. Peço o vereador Ed, então, que
de quando era a pauta aí na hora do dia.
Presidente, já foi lido já a ordem do dia e nós estamos agora na discussão.
Desculpa, vereador, porque meu telefone estava sem internet, você já leu a ordem do dia então, né?
Já lemos, agora está na parte da discussão e votação.
Ah, não, beleza, então. Então está em discussão o projeto. Ontem já tivemos a segunda, né, votação. Se está aberto aí a discussão, se não tiver, eu peço ao vereador Hélio que faça colha dos votos. Então, para o projeto do Poder Executivo, número 1021, sobre as diretrizes orçamentárias.
Como vota o vereador Mundim?
Voto sim.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Voto sim. Voto sim.
Como vota o vereador João Batista?
Bom dia a todos. Voto sim.
Como vota o vereador Conde Paiva?
Voto sim.
Como vota o vereador subtenente Clésio?
Meu voto é sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Se ligou a câmera?
Liguei agora.
Voto sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Voto sim.
Como vota a vereadora Cátia Rodrigues?
Bom dia a todos. Meu voto é sim.
Como vota a vereadora Roberta Brito?
Voto sim.
Como vota o vereador Marquinhos Araújo?
Mais um projeto executivo que eu voto sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Vereadora Simone Ribeiro, vota sim.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Vereador Joelson Trovão, vota sim.
Como vota o vereador professor Schneider?
Voto sim.
Como vota o vereador Walter José?
Voto sim.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Voto sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Meu voto é sim.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Quero aqui me desculpar por ontem. Deu um probleminha na internet aqui. Eu não pude votar. Mas hoje votarei sim, com certeza. Marquinhos, vem com a gente, viu, Marquinhos? Você tá demais. É isso aí. Voto sim.
O vereador, o Hélio de Iraci chegou, também vota sim.
Projeto do Poder Executivo, 1021, aprovado por unanimidade dos presentes. Nesse momento, passamos para o tema livre. Tem o vereador...
Eu queria falar também do tema livre, presidente.
Eu também quero falar.
Vamos, só lembrando os vereadores, nós estamos agora. Vamos, toda vez eu falo, a gente não consegue, né? A gente tem que. É porque aqui a gente usa camaradagem, né? Que diz o outro. Mas vamos tentar respeitar o tempo. Mais uma vez, eu quero pedir para os nobres a gente tentar respeitar o tempo. Tá ok?
Para não ter... Vou marcar o tempo aqui, presidente. Quem extrapolar, eu aciono o sino aqui, viu?
Isso, eu sei. Pode ser, líder.
Bota o microfone, rapaz.
Pode ser, líder, então. É isso aí. É só para não criar constrangimento, a gente tentar respeitar o tempo para que todos nós falamos e saímos todos satisfeitos. Beleza? O vereador Clésio está escrito.
Senhor presidente, novos colegas vereadores, líder da bancada de dependência, doutor João, líder da base, vereador Mundim. Aqui eu vou, a minha fala é só em agradecimento. Quero aqui agradecer a minha chefe de gabinete, André Bandeira, Luzimar Pereira, meu assessor, pelo excelente serviço prestado, né? Sem os assessores, sem o chefe de gabinete não anda, né? E sem os funcionários da Câmara também, né? Que também tem que ser elogiado e parabenizado. Então, quero agradecer a eles pelo trabalho nesse momento, né? Tem me ajudado bastante, tem me colaborado bastante. E quero também parabenizar todos os vereadores dessa legislatura, que têm feito um excelente trabalho, né? A mesa diretora, bancada de dependência, bancada da base. Então nós temos que agradecer primeiramente a Deus. E aqui nós estamos todos para fazer o bem para a cidade. Nós queremos o bem para a zona rural, para o distrito, para a nossa cidade, né? Então, nós estamos aqui em defesa do povo que nos elegeu. Nós estamos aqui, não é à toa, porque nós temos serviço prestado, né? Por isso nós tivemos essa votação. Estou feliz de estar entre os 19 vereadores representando a Câmara Municipal aí, cidade de mais de 130 mil habitantes, né? Então eu tenho que agradecer a Deus e dizer a toda a população que nós vamos fazer aqui o nosso trabalho em defesa do melhor. Aqui nós não queremos dizer que a cidade tem que ficar ruim. Então não, a cidade tem que ficar boa. Então nós temos que ajudar o Poder Executivo também em projetos, em também emendas, para que as coisas aconteçam. Né? Então aqui eu quero só agradecer, né? E dizer, Formosa acima de tudo e Deus acima de todos. Um abraço a todos aí.
Presidente, me escreva aí, por favor.
Tá, Trovão pediu a palavra. É porque vocês não colocaram aí, não escreveram aí, mas é o Trovão pediu e depois.
Beleza.
Mas foi menino, foi?
Posso
falar? Posso falar?
Pode
falar. Presidente, novos vereadores, vereadora, né, um bom dia a todos. Parabéns ao vereador. Na segunda-feira, eu e o vereador Felipe Larissa estivemos em Goiânia para cobrar sobre as pontes lá que o governador esteve no evento aí, prometeu que ia fazer 25 pontes, presidente, aí na J116, sendo elas no município de Formosa e São João da Aliança. Tivemos lá, presidente, porque até hoje eles não começaram essas pontes, presidente. O que acontece? Foi uma promessa de palco lá do governador que faria antes da chuva essas pontes. O que acontece, presidente? O senhor tem a experiência que eu tenho também em pontes. São 25 pontes, presidente. Cada ponte são feitos dois cabeçalhos de concreto. Esse cabeçalho, se a equipe for boa, eles fazem em 5 dias. Né? E tem que fazer o cabeçalho lá com 4 metros de profundidade, fazer o concreto, a maçã de ferro e os caixotes de madeira para vir o cimento. Então, só calcula aí. De 5 dias vezes 25, dá 125 dias, presidente. Né? São 4 meses e 5 dias. Então, até agora eu não começaram. Eu estive, presidente, até o município de São João e não vi obra de ponte. Vi só que a ética fez a parte dela, que é patrulhar e fazer desvio. Então, estivemos lá, eu e o vereador Felipe Larim, com o deputado Henrique Arantes, porque não conseguimos ir até a Goiânia, porque a Goiânia não estava recebendo, não podia nos receber lá, devido à pandemia. Então, pedimos ao deputado para checar isso para nós e cobrar um empenho, maior agilidade, porque senão, presidente, nós temos que estar nós vereadores e cobrar, porque senão vai chegar a chuva e não vão ter tempo para fazer essas pontes. Aí tem que explicar ao governador que não fazemos ponte de balanque, tem ponte na estrada, qualquer equipe para trabalhar. E gostaria também de falar para o nobre amigo Com, que a vereadora Simone já pode fazer o ofício para levar direto da Goiânia ou levar o deputado dela. Né? Nós fizemos o ofício, essas pontes da Avenida, vereador, foi feita uma lá no Salomão, porque nós fomos a Goiânia, vereador, levamos o ofício direto lá, ela tem o poder de levar os ofícios lá. Quero encaminhar o prefeito, demora muito, é pode direto, quero o vereador Marquinhos e os demais sabem, é pode direto da Goiânia fazer o ofício, levar o ofício, né? Com certeza vai bater.
Vereador Joel.
Pode falar, velho.
Amigo Trovão, eu estou num grupo de WhatsApp do PA Santa Maria, município de Flores. E na sexta-feira, na quinta e na sexta, teve uma discussão lá com relação às pontes. Inclusive falando desse evento do governador. A prefeita Débora falou diretamente com o proprietário da empresa. Eu não me recordo agora, eu poderia pegar aqui o nome da empresa que ganhou a licitação dessas pontes.
Agora, eu falei com ele também, falei com ele Na CIT, até o número dele aqui, falei com ele também.
É, a empresa já está confeccionando as vigas e eles comunicaram lá à prefeita Débora que em breve, aí, próximos 15 dias, aí está iniciando essas obras das pontes. Eles já estão fazendo, parece que eu não sei se é Minas ou se é São Paulo, as vigas de concreto. Já está em execução. Ele mandou até várias fotos. Eu posso até mandar para você no privado aí, só para...
Não, obrigado.
Com a sua solicitação aí. E parabéns aí pelo trabalho, que é justo. Você é sempre atento aí à questão das pontes da GO aí. Parabéns pelo trabalho aí. Só para contribuir, vereador.
Não, obrigado, vereador. Contribuiu bastante.
Só uma parte, Trubão.
Pode falar.
Só para colaborar aí com a sua fala aí sobre as pontes. No dia 4, sexta-feira passada, eu fui até lá no Palmeiras 3 e passei pela ponte Paranã. Realmente, Trubão, aquela ponte ali, se eles não agilizar, vai finalizar aquela ponte de concreto, vai ter que reformar aquela ponte de madeira, que realmente ela está precária, viu? Eu tenho umas fotos, fiz uns vídeos lá, até na hora que tinha uns carros passando lá, eu mesmo fui de caminhão, eu fiquei meio com medo de passar lá em cima dessa ponte lá, porque tive relato lá que ela estava boa até antes de começar a obra, e ela prejudicou mais devido os caminhões carregados ficar transitando para um lado e para o outro. Então, ela está bem prejudicada. E eu tenho certeza que se eles não concluírem essa ponte de concreto, eles vão ter que reformar essa ponte para o pessoal, principalmente ali da empresa Mário Pinto, lá, transportar seus bois de um lado para o outro, lá, que lá está precária, viu? Obrigado, Silvão.
Não, obrigado pela contribuição, vereador Cedro. Também tive informação que essa ponte seria concluída em agosto, antes de agosto, no final de julho, né? A informação que eu tive, mas a gente não pode repassar para frente. Eu faço parte de três grupos grandes da Zona Rural, né? Como o vereador Neymar faz parte, eu nem falei nada porque é difícil. Você não pode falar porque, de repente, você fala que vai ser concluído em início de agosto, você passa para o mentiroso. Né? Então, eu agora estou com São Tomé, só ver para quê. Então, mas aí eu peço aos nove vereadores que vamos cobrar junto. Igual o vereador Marquinho eu falei, as vigas de contenção que vem de fora tudo bem, estão sendo prontas. Mas há um tempo hábil para fazer os dois cabeçalhos. Cada ponte vai dois cabeçalhos de concreto, que são 3 metros a 4 metros de fundação. E tem um tempo hábil para fazer eles, né? Então eu acredito que duas equipes boas conseguiriam fazer aí com 2 meses, 3 meses. Mas se não for, não consegue, vereador. É isso que eu estou falando. A ponte, por exemplo, do Paraná, segundo me informaram, já está pronta desde 2020. A parte que vem pré-fabricada está pronta. Mas e as vigas de contenção lá para receber ela, que ainda não finalizou? Esse é o problema, vereador, entendeu? Concordo com a excelência e obrigado pela informação.
É, mas preocupação... falou em 15 dias, Trovão, iniciaria o trabalho lá
no local.
No local. E aí eu já mandei no WhatsApp e as fotos e vou te mandar o comunicado aí do empresário aí, que é o dono da empresa. Eu estou procurando aqui, já estou te caminhando aí. Beleza?
Não, obrigado. Então, obrigado pela contribuição, Marquinhos. São essas minhas palavras. Encerra aqui. Tá ok? Obrigado.
O presidente está devagar. Sumiu com tudo. Eu quero falar com ele.
Obrigado. Trovão, obrigado.
Ah, Trovão, beleza.
Qual que é o público que eu não lembro?
Ah, não sei, é porque você vai receber.
Vereador.
Trovão. Conde Paiva. Tá ruim aí, presidente.
Vereador Trovão.
E liga aí, Trovão.
Tá me ouvindo?
O meu está desligado, presidente. O meu está desligado.
Está me ouvindo?
Estou. Estou ouvindo, presidente.
Ah, tá. Você concluiu, vereador?
Eu concluí, já concluí. Concluí, beleza?
Não, beleza, então. Vereador Com.
Bom dia, presidente. Com só 3 minutos e meio, viu, Com?
Vai ser rápido. Não vou pedir nem voto hoje, não. Presidente, nossos colegas, hoje eu queria pedir uma ajuda. Nós sabemos que política é uma coisa difícil de,
de conduzir e de adquirir as coisas. Acabou de falar o nosso amigo Turvão aí, né, que nós conseguimos as pontes, fomos a Coimbra, fomos deputado, governador, até deputado de Brasília teve aí, foi uma maravilha aquilo lá. E eu sei que se o Turvão não ficar em cima enquanto está fazendo aí, ó, passa para outro mandato e só vai inaugurar quando for a candidatura para presidente da República. E não sai esse ano até dezembro nada. Então a gente sabe que tem que ficar em cima. Eu consegui uma vez junto com emendas aí, até o Neymar gosta de falar que o tratorzinho dele também veio dos autônomos, e foi mesmo ajudando. Porque um ano e meio atrás disso, faz licitação hoje, cancela, vai amanhã, vai em cima, vai em Brasília, vai no Ministério. Mas conseguimos. Porque é isso mesmo que eu sinto o vereador. Então eu queria pedir agora, começar, já estamos com um problema nos distritos, que é as ambulâncias. Por exemplo, nós pedimos ambulância, Duardinho conseguiu uma emenda junto ao William Cambão, no ano passado, né? E foi concedida aquela coisa toda, então tem uma documentação enrolada entre a Secretaria de Saúde do Estado com a Secretaria de Brasília e entre a Câmara que manda, né? A Câmara de Deputados que manda as emendas impositivas lá para a Secretaria. E essa semana eu tive a notícia que formou de tanta ambulância que está uma confusão lá, porque Marquinhos, através do deputado Tião Caroço, pediu 3 ambulâncias para os 3 distritos, fez certo. Só que nós já tínhamos pedido, no Adinho, nós tínhamos pedido para o Cambão uma. Aí o secretário veio falar que tem tanta ambulância para que eles tenham ambulância. Aí eu queria ver com o Marquinhos, para a gente ver com o Tião Caroço, já que a do Cambão foi primeira, e o JK, essa semana até, foi caso de chacota, que se fazia chacota com o nome da gente, com o meu, com o Diério, e com todos os vereadores, cadê a ambulância, cadê não sei o quê, o postinho dessa ambulância. A ambulância naquele dia que foi filmada lá, ela tinha fundido do JK na subida da serra, é um assaveiro. Isso nós sabemos que realmente nós estamos com poucas ambulâncias, né? Então eu pedi para Martinho, para a gente ir lá no Tião e junto com o negócio, porque o Tião pediu 3 para os 3 distritos. Eu pedi uma para mim, não vai vir 2 para um distrito só. Ele abriu mão de uma, né? Porque eu já vi uma conversa que Martinho vai prestar vir só mais uma. Para atender o pedido do Caroço, que é um pedido do Marquinhos, o vereador que está aí junto com nós, amigo. Eu sou amigo do Marquinhos há muitos anos, de muita luta por Formosa, né, ele sabe disso. Mas nós temos que atender a população, não é atender o deputado e o outro. A população está precisando das ambulâncias, já que os distritos sempre acontecem alguma coisa só de noite. É, meia-noite, hora da manhã, aí vai lá um portinho. Não tem ambulância, aí no outro dia tá o vereador na cacetada de novo. Cadê o vereador Cor? Cadê o vereador Hélio? Cadê o vereador Marquinhos? Cadê o fulano? E a gente tem as ambulâncias, né? Tá para ser liberada. Precisa só do empenho maior dos nossos deputados lá, né? Que eles realmente arrochem lá o secretário de saúde, que ele até esteve aqui, mas um dia eu estava aqui, todo mundo sabe que eu não estava muito bem. E nós temos que arrochar esse dentro para ele liberar. Libera uma pro Cambão, pro JK, e libera as outras 2 pro Viseu e pro JK. Mas os nossos dois deputados, que são também deputado meu também, não é só seu não, e nos ajudar entre eles, falar assim, ó, libera uma pro JK, do Cambão, libera outras 2 do JK, Santa Rosa e Viseu, que precisam também. Então dá essa união nossa que tem que acontecer. Agora a gente aqui não faz nada para copiar do outro, a gente faz para somar. Se nós unirmos os outros vereadores também, que tem, eu sei que muitos vereadores aí, não tem o Tião Caroço como o deputado dele, mas infelizmente o Tião Caroço foi muito Formosa, trabalhou muito e continua trabalhando. Só que hoje é um deputado estadual que trabalha pelo estado inteiro, não é só para o Formosa. A gente vê indicações aí para São João da Aliança, onde ele é querido, ao Paraíso e tal, e outras cidades que ele também foi conselheiro do Tribunal de Contas, então ele tem um nome muito bom. Então não tem
problema. Vereador Com.
Só terminar aqui, Marquinhos, eu quero te falar assim.
E aí, uma parte também quer.
Sim, eu também dou. Então a gente, essa união que a gente precisa ter não é de fulano fez, não. Nós fizemos, porque nós precisamos, gente, é que a nossa cidade cresça, nas nossas pontes tem que sair de qualquer maneira, foi prometida, é governo federal, o governador que trouxe, mas é verba federal, tá, já foi lançada. Precisamos apertar as firmas ficam enrolando e tal, é hoje, amanhã. Então, o Turvão, o engenheiro, não é nada, deu uma aula aí como é que faz uma ponte rápida, falou o que precisa. Nós sabemos, nós estamos na vida há muito tempo, um dia sabe de qual é o salteado, como é que faz, como é que arruma a estrada. Na época, um dia assumiu a Secretaria de Transporte aí, junto com o Transporte, né, pegou as marcas do Estado, que passaram para ele e largou o mandato de vereador e foi ajudar o pessoal das estradas, arrumando lugar de comer, lugar de tirar cascalho. Então, nós todos vereadores, mesmo os novos, se nós estamos nessa função, é porque o povo confia em atos que a gente pode fazer. Principalmente se a gente estiver junto. Então, Marquinhos, vamos ver se a gente consegue, se você quiser, em Goiânia logo, mais rápido, para nós dar só para dar um roxozinho, não é roxo, não. Porque eles também gostam da visita da gente lá, sabe? Ainda mais agora que está chegando perto da política, né? E nós não definimos ainda quem é o nosso deputado estadual, porque estou esperando. Quem é que nós vamos dar? Porque nós precisamos de um deputado estadual de Formosa. Precisamos do federal. Senão nós vamos ficar chupando capim, ficar aí cada um tá de um lado do outro. Nós temos que unir. Ou se vamos ser vários deputados, um, dois, três, nós não conseguimos dois, a gente consegue fazer até. Dependendo do partido. Nós já fizemos três uma vez aqui. Mas se pessoas, nós com dois deputados estaduais aqui, um federal e Formosa, com nós vereadores, eu nunca vi uma Câmara assim correndo tanto de emendas, eu estou vendo todo mundo correndo com a tarde de uma emenda aqui, outra emenda por lá, que seja pequena, que seja grande. Mas unido a gente vai junto, mas sozinho, é difícil chegar no gabinete sozinho, o cara olha para sua cara assim e fala assim, olha, realmente, eu vou ver o que eu posso fazer para você. Quando ele fala que vai ver, você pode ir embora, não faz mais nada não. Quando ele fala, eu vou arrumar, aí você, agora você tem que montar em cima, porque uma emenda não é fácil chegar na prefeitura não. É projeto, é não sei o quê, chega na prefeitura está negativo, volta de novo, vai de novo, volta de novo, até que o juiz libera. Então, gente, não é fácil. As emendas até os deputados liberam para a gente. Mas fazer ela entrar na prefeitura dá um certo trabalho. Viu, Marquinhos? Então, te dou a palavra.
Bom dia, Com. Obrigado pelas suas palavras aí. Nós temos uma relação de amizade de muitos anos, desde 2001. Nós trabalhamos junto na gestão do ex-prefeito hoje, deputado Tião Caroço. Com, realmente eu já tive duas vezes em Goiânia, uma na Segovi e a outra lá na Secretaria de Saúde, para ver como é que estava essa questão das emendas, os 210 mil, três emendas de 70 mil reais para a compra de três ambulâncias, Terra, JK e Santa Rosa. E depois eu vim na Secretaria de Saúde, estava faltando os documentos, que era um plano de trabalho, alguma coisa nesse sentido. E aí tinha um relatório de alguém técnico da área da Secretaria Municipal de Saúde, dizendo que não tinha demanda da ambulância. E aí eu fui atrás, fui buscar informação, falei com o secretário, falei com o gestor, falei com uma outra servidora lá. O que a gente pode fazer com? Eu acho que não tem problema nenhum, porque o nosso objetivo é um só, é atender a população. Eu sei da emenda do deputado Wilde Cambão, que o Eduardinho você conseguiu, no valor de 70 mil reais, e a emenda do deputado Tião Caroço para o distrito de JK. Que a gente pode ver? Eu vou falar com o Tião, e se for o caso, nós vamos em Goiânia, sem problema nenhum, eu e você, mas é fácil a gente equacionar isso aí, tendo em vista que o distrito Bezerra já tem uma ambulância nova, que está lá no distrito Bezerra, e o JK está precisando de reforma no posto. De repente, nós pegamos as duas emendas que é para o JK, destinamos ela para a reforma do posto de saúde lá, e aqui ia comprar para o Bezerra, nós compramos ela para o JK, sem problema nenhum. Compraria uma ambulância para o JK, uma ambulância para o Santa Rosa, e os 140 mil que está sobrando nós colocaríamos na reforma do posto de saúde do JK. Eu vou falar com o deputado estadual Tião Caroço, e assim que eu tiver falado com ele, eu te posiciono, Com, sem problema nenhum. Parabéns aí pela sua iniciativa. Vamos trabalhar em prol aí do distrito para ajudar a comunidade lá, porque independente de política, nós temos obrigação, eles também são formosenses, também são pessoas que merecem o carinho e o respeito de toda a Câmara Municipal de Formosa. Obrigado aí, Com. Tamo junto, viu?
Com o vereador, Com, que não faço, né?
Turvão, pode falar.
A parte, Com,
a parte de doutor Joel, doutor? É doutor?
É, isso.
Sim, pode falar.
Desculpa, Joel, só um segundo, Turvão. Nós fizemos visita em alguns postos de saúde lá dos distritos, na verdade nós fomos em todos, e uma coisa que nos passaram é que o atendimento lá deveria ser prorrogado até as 22 horas. Então, antes mesmo de pensar em ambulância, porque ambulância também só funciona em horário comercial, não tem equipe para trazer o paciente fora do horário de atendimento das unidades, acho que antes da gente pensar em brigar por essas ambulâncias, a gente tem que brigar pelo estendimento desse horário de atendimento nas unidades. A população tem reclamado muito que à noite não tem quem leve esses pacientes Então, havendo a necessidade, a ambulância acaba ficando lá parada, tem que depender do SAMU. O SAMU sai de Formosa, lá no distrito buscar, o que é muito longe. E é algo que a gente tem que pensar e discutir muito. Até, na minha palavra, aí vou sugerir a convocação de uma nova audiência pública, uma nova convocação de audiência pública. Na outra tentativa não foi feliz, por conta da questão da pandemia, que a gente tem que cancelar a audiência pública, mas fazer audiência pública com todo mundo e discutir essas questões, o que pode ser feito para melhorar a assistência, principalmente nos locais mais distantes, no meu caso, dos distritos. Tá bom, qual era isso aí? Não estou desmerecido, precisa de ambulância, sim, tá? Esses distritos precisam ter uma ambulância própria, mas tem que ter equipe também para dirigir essa ambulância, porque não adianta ficar lá com a viatura parada e a gente não ter o serviço funcionando. Era isso que eu tinha para falar, com. Obrigado.
Doutor, só para complementar esse segmento, que a gente trabalha muito tempo na prefeitura, a ambulância ficando lá no JK, mesmo que aconteça uma coisa além do horário que é prescrito, todos os motores de ambulância, eles moram no local. Não pode morar em Formosa. Então, o que acontece? Quando se der alguma coisa ali, 10 horas da noite, igual aconteceu com a pessoa lá, 10, 11 horas, a ambulância está no local. A comunidade é muito pequena. Uma pessoa corre lá, uma pessoa que sempre está um líder da comunidade, ou então uma pessoa que está... Vai na casa da pessoa da ambulância e ele vem trazer imediatamente, junto com a chefe de... Eu não sei, dependendo da chefe, alguma coisa que autorizasse ele lá trazer, dependendo do acontecimento.
Mas então, é que
resolve esse problema também rápido.
A população reclama que não tem isso. Eles pedem, solicitam, mas desculpa que a justificativa que eles dão
é que
não
tem.
É que tem ambulância, mas a equipe só funciona até 5 horas, até o horário que fecha.
Isso é questão de a gente conseguir. De ambulância tem que morar lá. Todas as vezes que a gente foi feito isso, eu não sei como é que está funcionando agora, a gente consegue uma motorista que mora no local. Então, se der acontecer meia-noite, hora da manhã, ele está à disposição. A equipagem de uma hora extra, ele, alguma coisa dessa. E uma enfermeira-chefe, que sempre tem uma enfermeira lá que manda, que autoriza, que às vezes uma ambulância não pode sair com uma pessoa correndo porque vai bater na estrada. É melhor deixar lá e esperar o SAMU atender.
Hein,
nessa questão aí, assim, de emergencial. Se ela estiver lá no horário, fora do horário, eu cansei de ver, eu tinha muitos amigos que eram motoristas de ambulância, então sou amigo de quase todos. Cansei de ver falar com ele, eu saí 2 horas da manhã correndo com o cara, e eu queria que até o SAMU ou alguma coisa chegasse. A enfermeira, que seria, que podia orar, não, ele pode ir, que não tem risco de vida, nem nada, tem um risco palpável, trazia ele para formar mais rapidinho, até que chegasse.
Mas precisa ter pelo menos até que
não.
Você acompanhando o...
Isso, mas é isso mesmo, é isso que eu estou te falando.
A enfermeira... Você está referindo, no caso, é esperar a polícia como chegar, entendeu?
Não tem ambulância, a enfermeira, ou então um técnico que... O motorista vinha junto com a enfermeira, não pode vir sozinho, não.
Você tem que montar a equipe de sobreaviso, até sugerir lá para
a Secretaria
de Saúde.
Bom, a ideia é essa, doutor, a ideia é essa.
Sim. Não, que gosto contigo.
Bom, só que para colaborar com vocês, aí, lá no JK mesmo do distrito tem um motorista, só não tem ambulância. Ele está recebendo sem ter ambulância lá no JK. Me falaram que o motorista lá tem, só não tem ambulância. Ele é morador de JK.
Fantástico.
Sim, Turval, queria falar, Turval?
Queria pedir a paz, senhor.
Sim.
Só para contribuir, essa ambulância é Fiorino, né? É só um...
Aqui Fundiu era...
Todo mundo vai falar só hoje na parte de...
Não, já estou fechando. Só para contribuir, o vereador, você falou sobre a visita do deputado lá, né, vereador? No início do ano era água quente, agora já está servindo água gelada. No próximo ano eu vou servir o cafezinho e o pão de queijo.
Isso.
Eu tô preocupado. Tanta ambulância, uma bater na outra. Tô preocupado, só isso.
Meu amigo, é assim mesmo. A política é assim. E eu vim ver se a gente colocou a cara para levar tapa. Vamos levar o tapa, mas vamos trazer a ambulância. Obrigado, presidente. E aí na explicação, o pessoal também quer de novo. Estou escrevendo aí.
Bom, vai falar a explicação de novo? Tá bom.
A explicação pessoal, sou o primeiro, viu?
O próximo inscrito é o Dr. João Batista.
Bom dia. Está me ouvindo? Eu vou falar de dois assuntos, vou falar dessa questão do hospital e das ambulâncias e vou falar da questão da PAF. Presidente, pessoal da PAF ainda está aguardando aquela reunião, então quando o senhor puder marcar e agendar com eles, já tem um projeto pronto lá, querendo apresentar para a Câmara, até para tentar conseguir alguma verba que oriunda da Câmara, e até aproveitar a oportunidade de sugerir que aquela verba que vai ser economizada com recurso dos celulares, que ela possa ser encaminhada para a PAF, tá? É só uma sugestão, vou encaminhar isso de ofício também, mas já fica aí registrado. Nós hoje sofremos um grande problema de saúde no município por conta da desumanização da assistência da saúde pública aqui no município, provocada em grande parte pela falta de comunicação entre os principais serviços de saúde, são eles o regional, nosso hospital regional, as UBSs e o serviço do SAMU. Hoje em dia a gente tem um hospital até que funciona bem, porém o paciente muitas vezes não é paciente de pronto-socorro, acaba indo no pronto-socorro, fica sendo jogado daqui para lá, não há comunicação entre as equipes, já tentei resolver isso aí, chamei em audiência pública na tentativa da gente tentar fazer integração entre as equipes, não conseguimos fazer essa audiência. Solicito aqui aos colegas, eu vou fazer um novo ofício, convocando essa audiência pública, peço a assinatura de todos os colegas, na tentativa de a gente conseguir fazer essa audiência pública, é algo que é urgente aqui no município. Vidas estão se perdendo porque não há comunicação entre os serviços de saúde do nosso SUS aqui no município. O Hospital Regional muitas vezes encaminha o paciente para as UBS sem comunicação prévia, as UBS encaminham para o hospital sem comunicação prévia, o paciente fica sendo jogado de um lado para o outro e não consegue resolver seu problema de saúde. Isso é sério, isso é algo que uma simples conversa, um simples contato, muitas vezes poderia facilitar muito a vida do paciente, melhorar a qualidade do atendimento público aqui no município. Não faltam equipes, pode de vez em quando faltar material, mas hoje a gente vive um momento em que a saúde ela é priorizada, onde há recurso para a saúde, onde normalmente não está faltando quase nada nos postos, no hospital, então não tem por que o serviço de saúde não evoluir, a qualidade prestada no serviço de saúde não evoluir aqui no município. Em relação ao SAMU e o hospital, hoje a gente tem um problema sério. Às vezes, falta de comunicação entre as equipes do hospital e a equipe do SAMU gera problemas graves, o paciente fica esperando tempo demais. Geralmente, o paciente que tem necessidade de transferência é um paciente grave. O hospital regional ele dispõe de um serviço de transferência, mas que é limitado. Muitas vezes, a capacidade chega no limite e aí o paciente tem que ficar esperando, muitas vezes, porque não há uma conversa entre a equipe do hospital e a equipe do SAMU na tentativa do SAMU oferecer esse tipo de suporte. O mesmo, eu acredito que a gente vai ter problema a partir do momento que a gente tiver um serviço de transporte nos distritos, se não houver essa comunicação, e aí eu sugiro à Secretaria de Saúde a criação de uma central de regulação única para todos os serviços, se não houver essa comunicação de forma adequada, a gente vai continuar perdendo paciente por demora na transferência. Isso aí é sério, é muito grave e tem que ser resolvido o quanto antes.
Boa tarde, doutor João. Depois o senhor concluir.
Roberto? Sim, Roberto, só um segundinho. Já vou concluir. Então, quando o Con estava falando da questão das ambulâncias, então não adianta eu ter uma ambulância parada lá no distrito, não ter uma equipe para trazer, não ter uma equipe para receber. Então, toda transferência ela tem que ser feita a comunicação prévia, isso facilita muito e melhora muito a qualidade do serviço prestado. Quando você tem essa comunicação, isso humaniza muito a qualidade do atendimento, o paciente já chega no local sabendo, a equipe sabendo qual que é o problema, sabendo o que é que vai tratar, então isso aí facilita e salva vidas. Então é algo que a gente precisa realmente colocar como prioridade na saúde pública aqui do município, essa comunicação. E aí eu sugiro aos colegas, eu vou emitir um ofício, eu gostaria muito que os colegas assinassem junto comigo, convocando uma audiência pública, convocando o pessoal do Hospital Regional, a equipe do SAMU, que já se prontificou a participar, a coordenação das UBSs e o Conselho Municipal de Saúde, para que todos participem, possam trazer demandas e a gente possa discutir e tentar chegar numa solução para esse problema. Pode falar, vereadora, com a parte. Vereadora Roberta.
Só para acrescentar, essa questão aí das ambulâncias, ela é muito complicada e já vem se arrastando em algum tempo. Essa falta de comunicação entre o Hospital Regional e o SAMU é enorme. Eu vejo que às vezes falta até uma certa flexibilidade do próprio SAMU. Eu, algum tempo atrás, eu tive a minha tia, ela teve um AVC hemorrágico e foi para o hospital regional até a gente conseguir transferir ela para o base. E aí foi um parto para conseguir ambulância, porque a ambulância, a USA, a de suporte avançado do regional, estava em transporte para Goiânia com o paciente. E como a paciente estava entubada, para fazer a TC lá no São Camilo, precisava da USA, do SAMU. Mas foi um parto para esse SAMU conseguir liberar, e o médico ligou e quase que implorou, na verdade. Então, falta essa disponibilidade. A gente, você já trabalhou no SAMU, eu também, a gente sabe que essa briga de hospital e SAMU não é de hoje, é uma briga antiga, não é minha, deve ser você que deve, enfim. Essa demora também, às vezes, do SAMU tá indo para a zona rural atender paciente, também não é de hoje, é uma dificuldade enorme. Tem um condutor, a gente tem um amigo lá no Bezerra, que ele tem que, quando o pessoal do Bezerra precisa de ambulância, ele tem que ligar brigando no SAMU, às vezes o paciente o paciente com todos os sintomas de infarto, e a ambulância fica naquela ociosidade, entendeu? Então, assim, falta essa comunicação direta e essa priorização com a zona rural, sim. Eu lembro quando eu trabalhei no SAMU, foi na época do secretário de saúde, o Rodrigo Lacerda, a ordem no SAMU era: não quero saber se é USA ou se é a unidade básica. Zona rural chamou é para ir, porque a zona rural não vai chamar por besteira, não. Entendeu? Como o bem falou, tem os moradores lá que são os condutores de ambulância, quando é uma coisinha simples, eles fazem, eles já conhecem. Junto com a técnica lá do município e do distrito, a enfermeira. Então, a ordem do secretário na época, em 2008, a ordem era essa, doutor João. Zona rural chamou, é para ir, é prioridade, eles estão longe da assistência, eles estão longe de um recurso, do suporte melhor, então tem que ir sim, tá? A gente tem que priorizar com os lusianos, os meninos aí que se representam. Tem uma maior representatividade, o Hélio Giraci, nos distritos. A gente tem que abraçar essa luta, sim, porque os distritos, na hora que eles precisam dessa urgência das ambulâncias, elas não chegam. Eu tenho relatos de que tem que, às vezes, tem que pôr paciente em estado grave na ambulância e vai de qualquer jeito, entendeu? E Deus põe a mão. Isso tem acontecido rotineiramente.
Quando não vende carro próprio, né?
E essa falta de comunicação realmente é muito complicada. É muito complicada. Eu penso que, isso eu já até falei com o prefeito Gustavo Marques, a gente precisa dessa comunicação. Serviços têm que conversar. Serviço de saúde que não conversa, ele não anda. Você chega... o paciente com Covid, o familiar pegou Covid, precisa fazer o teste aonde? Parece uma torre de Babel, ninguém se entende, é no núcleo, não sei o que, vai no núcleo, a coordenadora do núcleo impõe mil e uma dificuldades para o paciente fazer o teste, aí vai no posto de saúde, não, primeiro, esses dias um paciente veio atrás de minha mãe, um paciente estava com a criança na UPA, com todos os sintomas de Covid, o médico orientou para fazer o teste. Aí eu falei, olha, o teste que é até onde eu sei, está fazendo o núcleo. Foi no núcleo, aí a coordenação do núcleo falou assim, não, tem que primeiro o médico tem que notificar, notificando a gente faz uma busca ativa do paciente, e daí faz o teste. Eu falei, gente, mas o paciente está internado na UPA, passando mal, é uma criança. Será que isso já não é uma notificação suficiente para a equipe ir lá e fazer esse teste? E, enfim... Então, assim, tá muito complicado, viu, o líder de governo? Eu quero que o senhor leve essa demanda aí, porque está muito difícil essa comunicação aí. Você chega no posto de saúde, eu tenho recebido muita reclamação que os pacientes chegam no posto de saúde. Não, aqui é só emergência. Eu nunca vi posto de saúde atender emergência, que emergência é regional. Por causa do Covid, essa emergência, que eles agora colocaram o Covid na frente, eu não sei o que está acontecendo, é só emergência, isso aqui não atende não. isso aqui, isso aqui. Gente, posto de saúde, unidade básica, estratégia de saúde da família, é a porta de entrada da saúde e coordenadora da rede. Se ela funciona, a rede toda funciona. A gente não pode deixar a paciente agendar aqui para ter atendimento daqui 15 dias. Já fala, estratégia de saúde da família. É uma saúde que está dentro do bairro, é uma saúde que está dentro da família. Tem que ter agilidade, o paciente não pode esperar. Os serviços têm que se conversar. Eu achei muito ruim, o líder de governo, essa questão aí que aconteceu com essa criança na UPA, que a mãe foi procurar o núcleo de vigilância e chegou lá e falou assim, não, tem que esperar notificar o núcleo. A mãe foi lá com o pedido do médico da UPA, pedido para fazer o teste de um exame do Covid, né? Pediu primeiro o teste rápido. Chegou lá e falou assim, não, tem que esperar notificar o núcleo para depois a gente fazer a busca ativa no paciente para fazer o teste. Mas peraí, o paciente estava internado no serviço do município. Então, assim, são essas barreiras que não tem que existir. O SUS está aí para atender a todos. Então, assim, a gente vai ficando angustiada com isso, doutor João. Eu que sou enfermeira, sou da saúde, tem situações assim que fica muito gritante. A gente não pode deixar isso acontecer, não, entendeu? Acho que o senhor está certo quando fala aí que falta essa interlocução entre os serviços. Falta, sim, a gente, eu não sei aí se tem um organograma de atendimento. Eu falo porque na minha época, quando eu trabalhava no serviço de saúde mental, tinha todo um organograma para se chegar onde vai, onde procura, o paciente não ficava solto, batendo cabeça. Eu acho isso muito, muito importante.
Eu queria uma falinha do doutor Roberto.
Está com o doutor João. Entendeu, doutor João? Então,
a palavra é dele.
Quando eu vi o senhor fazendo esse serviço, essa demanda aí, eu ia trazer isso também aqui, se não hoje, amanhã, porque é uma questão que está me angustiando muito. Porque uma coisa, o doutor João, ele vai lá, ele tem entendimento, ele corre atrás, e o paciente, que às vezes não tem nenhuma leitura, ele fica solto, né? Então, eu acho que tem que melhorar essa comunicação aí, sim.
Esse caso da criança que você falou da UPA, que a senhora acabou de comentar aí, é uma coisa simples. Então, isso é completamente falta de comunicação. A notificação ela é feita pela internet. Os enfermeiros sempre fazem, em 5 minutos, ele faz essa notificação e isso poderia ter sido resolvido de uma forma muito mais simples do que o paciente ter que ficar indo no núcleo e lá solicitar e levar.
Não, não resolveu. Não resolveu. Eu estava até em Goiânia ontem, eu não pude. Senão eu tinha ido lá no serviço pessoalmente. Não resolveu. A família teve que juntar um dinheiro e fazer particular.
Pois é, as coisas têm que ser resolvidas, tem que existir realmente essa questão do organograma, todo mundo tem que saber para onde que vai, como é que faz, e o paciente não é quem corre atrás, quem corre atrás é a equipe tem que resolver, tem que saber como resolver, entregar tudo mastigado para o paciente, ele está doente, ele está com o paciente, com um parente doente, a família está ali numa situação de necessidade, tem que ser assistida da melhor forma possível. Então, não dá para ficar jogando tudo nas costas do paciente. Então, só resumindo, duas demandas que eu acho que são necessárias. Primeiro, a criação de uma central única de regulação e talvez até que pudesse prestar esse serviço de informação, não só para o paciente, como para as equipes também, e criar equipes de sobreaviso dentro dos distritos para fazer esse tipo de atendimento fora do horário do atendimento das UBS. Diga com a parte.
É só para clarear um pouquinho, que é o seguinte, a gente vai, quando acontece na pele da gente, a gente fica mais, pode falar em causa, né? Semana passada, a menina que trabalha comigo aqui, a minha secretária, ela chegou muito gripada aqui e tal, eu falei assim, que você tem? Ah, eu acho que é gripe, mas eu estou com tossindo demais, tal. Vai no postinho para ver o que você tem. Mas aí ela pegou e contou mais coisa, que o pai dela estava muito ruim, com tosse, com não sei o quê, leva no hospital regional, você está... Aí chegou lá, falaram que ele podia estar com o vírus. Internaram ele. Eu falei, olha, Baiana, eu chamo ela de Baiana, até o nome eu chamo ela de Baiana. Baiana, você vai fazer, todo mundo, ele falou, eu, minha irmã, minha filha, todo mundo gripado demais e com problema. E como eu tive dengue, a gente está sabendo mais ou menos esse sintoma. Eu falei, olha, se não vocês estão com dengue, você está muito debilitado, assim, sabe, mais ou menos os... E aí ela voltou no pontinho. A médica lá, ou quem atendeu ela, Não pedi ela para fazer, não, não, você está gripada, com todos os sintomas de dengue ou no vírus, né, que é mais ou menos parecido no começo, né? Não pediu, não mandou ela fazer o exame de negócio, então quando mandou que ela fizesse, procurasse fazer particular o vírus, né? Que eu até falei, não, pai, ali o negócio, eu pago, você faz. Porque ela está dentro da minha casa, ela faz para a minha família. Entendeu? Então ela pode passar, igual passou para a família dela todinha lá, o pai começou, passou para ela, passou para outra irmã, passou para a sobrinha, passou para uma menina pequena, todo mundo gripado, foi todo mundo, cada um no seu postinho, porque cada um mora num lugar, e a resposta foi a mesma, não teve um encaminhamento para saber se ela estava com dengue ou se ela estava com vírus. Então está acontecendo, como o senhor acabou de falar, assim, um desentrosamento muito grande entre as pessoas. Ah, não tem comprovação, eu falo, acho que você tá com dengue. Ai, mas não vai me pedir um exame? A petura não faz lá em cima? Pede um exame de dengue, para ver se ela realmente está com dengue. Dengue também não é brincadeira, não. Eu passei aqui uns 10, 12 dias aqui em casa, arrasto. E olha que eu tenho, não fumo, não bebo, né? Tenho um corpo bom, sou forte, como bem, faço tudo, tenho a saúde mais ou menos e passei bem. Agora você imagina as pessoas que não têm essa saúde toda. Então eu fiquei muito preocupado com esse tipo de coisa que está acontecendo, porque eu não me envolvo muito assim, com a parte da saúde, porque eu sei que tem você, o doutor, tem a Roberta, tem o Vilarins, que são vereadores de alto nível, que entendem da situação. E eu não gosto muito de entrar muito no hospital mais não, porque é muito difícil. Mas eu vou, toda vez que sou solicitado, eu vou, entendeu? Mas eu não entro muito nessa situação, mas eu fiquei muito decepcionado com esse tipo de coisa, a pessoa chegar lá, né, e a pessoa ser assim, não foi só uma pessoa, foram seis da família, com a mesma resposta, será que todo mundo só pegou essa tal de gripe? E o Palhano chegou a ser até internado, ficou lá um dia, depois mandaram ele embora, dizendo que ele não tinha Covid, não. E achava que ele tinha dengue, achava que ele tinha dengue? Como é que achava, se ele teve no hospital? Tinha que falar, teve ou não teve? Cadê o exame? Não fizeram exame, não era para casa, porque com gripe passando remédio de gripe. Então, acho que o hospital regional, junto com alguns postinhos aí, então sintonizando e levando sinceridade essa dengue nossa e violenta junto com o Covid. Covid nós já sabemos. Agora, exame que a prefeitura, que eu sei que a prefeitura fez por alguém, eu ainda não vi. Eu não gosto nem de falar muito, não, mas que todos os exames que prendem os empregados, todos, toda vez que alguém tem, eu mando de mato, vamos lá e faz esse teste rápido aí, nem que seja o rápido. Nós não podemos ter esse vírus, que ninguém sabe o que está acontecendo. Porque etapa 1, etapa 2, etapa 3, ninguém sabe como é que atinge o vírus de cada pessoa. É muito preocupante, doutor. E quando o senhor fala com grande propriedade, eu vi a vereadora Roberta aí falando também, assusta a gente. Porque nós temos muitas pessoas que nos procuram, né? E a gente fala, vai em tal lugar, mas eu fui lá, a pessoa falou que ia, não sei o quê, voltaram aqui 3 dias. Então nós precisamos ter uma orientação, falar com o secretário aí, dar mais uma orientação mais aos postinhos, para que não deixe a população andando para cima e para baixo, e né, com essa andação aí faz transmitir mais o vírus, ou então a dengue para outras pessoas. Só para complementar, doutor, eu agradeço as palavras do senhor e da Roberto, por ter esclarecido alguma coisa, e desde já eu já vou abrir mão do tema ali, porque eu queria falar sobre esse assunto. Nós precisamos melhorar um pouco, tanto nossos postinhos, como hospital regional. Nós estamos passando por um momento muito difícil, que sem saúde a gente não trabalha, não. Tá? Muito obrigado, doutor.
Nada, com eu que agradeço. E, assim, resumindo, comunicação. A gente precisa melhorar a comunicação entre os serviços de saúde. Tá? Encerro minhas palavras aqui, presidente. Muito obrigado.
A palavra é do Ciri.
Uhum.
Bom dia, presidente. Bom dia aos nobres colegas aí. Bom dia a todos que estão participando. Ontem eu tive a honra de conhecer um local que realmente eu só passava só na porta. Uhum. E não conhecia a estrutura lá dentro. Foi minha equipe, foi um amigo meu que me chamou para ir lá conhecer e conversar com o administrador, o senhor Carlos Massur, lá do lá São Vicente de Paulo. Acho que todo mundo aqui conhece aquele local ali, que ontem, a hora que eu saí de lá, eu fiquei admirado com a estrutura que tem aqui dali, entendeu? E lógico também, nós sabemos a dificuldade que eles passam também para manter aquele ali funcionando. É, nós estivemos lá conversando com ele, ele fez alguns pedidos para nós, né, que a gente temos que correr atrás para atender ele, é coisa de necessidade lá por lá. É, ele me passou que hoje eles atendem 116 idosos, né? Então, sendo que 60 idosos fazem uso de cadeiras de roda. E tem uma equipe de 67 funcionários. Então, ele é, é funcionário fichado, né? Que ele passou para mim, que é uma empresa que sustenta ali várias famílias, né? Dá emprego para 67 funcionários, para 67 famílias, sustenta ali. É uma coisa que é, eu fiquei admirado. E cada idoso ali, só para a gente ter uma noção, por dia, sai a por mês, sai a R$2.300 por mês de despesa ali. Ainda ele falou, ah, muita gente fala que ele tem sua aposentadoria. Sim, tem aposentadoria, só que a aposentadoria não dá para sustentar eles. Então, ele falando para a gente que precisa de ajuda, ainda tocou no nome do Com, o Com, um caboclo que ajuda ele lá com as vacas, entendeu? Para sustentar a alimentação. Então, é, quero aqui corrigir, R$2.700 por mês, de cada idoso, né? E a única coisa assim, que ele me pediu, prioridade, para que é, tão sonhado asfalto ali no pátio dele. Porque ele falou assim para mim que quando é chuva, é lama, né? E quando é sol, é poeira que vai lá para dentro, onde os senhores de idade, os velhinhos, ficam lá. Então dá muito trabalho para ele. A única coisa que ele nos pediu lá, para a gente correr atrás, conversar com outros colegas aí também da bancada aí, ó, da mesa, senhor presidente, para a gente correr atrás para poder fazer esse asfalto lá. Que é uma coisa que podia fazer igual no projeto da feira, né? Para doar. É uma coisa que é o sonho deles. Eu estive lá. É uma coisa que eu saí de lá deslumbrado com a estrutura de lá. É, tem outra coisa também. O prefeito podia doar por mês um valor para ajudar eles também, né? Sendo que eles têm lá a despesa muito alta, tem seus funcionários, tem funcionário que cuida de horta, tem funcionário que cuida lá da limpeza, tem funcionário que cuida dos animais lá, falou para mim que tinha até uma vaca lá que daria leite para o consumo deles lá, entendeu? Então, eu convido aos nobres colegas para fazer uma visita lá para o Carlos, para ver como que é a estrutura lá de dentro, aquilo lá São Vicente. Eu saí de lá com a minha equipe, deslumbrado com a questão da estrutura e a limpeza e o cuidado que eles têm lá, cada idoso lá. Tem sua farmácia própria, tem, entendeu? Tem sua lavanderia própria. É uma coisa que realmente eu passava na porta, direto ali, e não sabia daquela estrutura ali. Então, senhor presidente, está aqui minhas palavras. Quero aqui agradecer o nosso amigo Carlos pelo convite, o meu amigo Clésio Xavier, que é um amigão meu de muito tempo, sempre me chamou para fazer essa visita lá e não tive a oportunidade. E ontem eu tive a grata oportunidade de lá conhecer a estrutura lá. E eu prometi para ele que eu vou estar junto nos projetos de lá, no que for preciso do vereador Ciei, os mais vereadores puderem ajudar lá, eu conto com vocês lá, meus amigos. Essas são minhas palavras. Obrigado, presidente. Bom dia a todos.
Obrigado, vereador. É, a Caixa merece crítica.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia, nobres colegas, vereadores, público que nos assiste. É, temas muito importantes no tema livre hoje. Eu acho que é isso. O debate ele precisa ser feito. É, os vereadores falaram aí da saúde, das ambulâncias, da necessidade, né, do apoio dos parlamentares estaduais à nossa cidade. E importante também, sua fala sobre o Lar São Vicente, eu já estou com uma agenda lá marcada, e a gente, dentro das nossas possibilidades, nós vamos ajudar lá sim, porque eu sou apaixonada por criança e por idosos, todo mundo já sabe, né?
e eu já tenho já uma agenda lá. Mas o que eu queria falar com os nobres é sobre a vacinação do Covid-19. É, o município está vacinando os educadores, né? Os profissionais da educação, e eu soube notícias de que os educadores físicos não estão sendo vacinados. Então, eu gostaria de pedir ao líder do governo para verificar essa situação, se realmente isso não está acontecendo, não estiver acontecendo, pedir que para o prefeito que vacine os profissionais aí da educação física, né? Eles também são professores. Às vezes eles não estão credenciados em uma escola, mas eles são educadores, eles são professores, sim. É claro que não são professores das matérias regulares, né? Português, matemática e etc. Mas eles são profissionais, professores da educação física. Eles devem, sim, ser incluídos aí junto na vacinação dos professores do município. Então, quero pedir aí ao líder Mundinho que encaminhe essa solicitação. Primeiro, verifique se realmente eles estão sendo deixados à margem aí da vacinação. E se realmente isso estiver acontecendo, líder, que eles sejam vacinados, porque eles também estão trabalhando, eles também estão exercendo aí o magistério da educação física, lidando não só com alunos, da rede pública, municipal ou estadual, mas com alunos também aí particulares, das academias, porque eles também se ativam fora das escolas. Mas eles são profissionais graduados em educação física e eles são professores, sim, do nosso município. Uma então, quero fazer dia. Esse apelo aí.
João.
Alguém?
É João Batista. Uma...
Doutor João.
Eu também quero passo, vereadora.
Vereadora, pelo menos acho que eu dei uma lida, olhada essa semana. Se eu não me engano, agora estão vacinando os professores de nível superior e os trabalhadores de escolas. Ou seja, já não estão mais só nos professores. Em relação aos professores de educação física de escola, se eu não me engano, eles já foram vacinados. Os que não entraram ainda na lista foram os professores de academia. Só que, em um decreto anterior, eles tinham sido incluídos e eu não sei por qual motivo, se foi isso mesmo que aconteceu, não estou bem certo agora, foi suspensa essa vacinação dos professores de academia, mas eles chegaram a ser inclusos antes em um dos decretos anteriores, se não me engano, até do decreto estadual mesmo, havia inclusão dos professores de educação física. Então, isso aí tem que ser discutido com o pessoal lá do Núcleo de Vigilância Epidemiológica, se eles não estão a vacina atrasada, né, já que já tinha sido incluso anteriormente. Mas eu acredito que logo, logo vai estar todo mundo sendo vacinado. Tem cidade aí que já está vacinando pessoas abaixo de 30 anos. Então, o que talvez falta no município, ou a que a gente está pagando o preço agora, foi pela confusão inicial, que atrasou muito a aplicação das vacinas. Mas eu acredito que agora, como está chegando muita vacina em todo lugar, isso aí ocorra de uma forma mais rápida, tá bom? Eram essas minhas palavras, mas eu acredito que eles logo, logo vão estar sendo vacinados também.
Obrigada, doutor João. Realmente, eles estavam inclusos aí lá atrás e agora, não sei, houve para mim é uma incoerência, porque por que excluí-los logo agora, né, em que chegou a vez deles de vacinar? Então, a gente pede essa atenção especial aí, que
não pode falar. Inclusive, vereador, eles têm um contato físico mais próximo dos próprios professores de matéria, né? O contato físico deles é bem mais próximo, é só isso que eu ia falar.
É isso mesmo. Então, o que a gente quer pedir é uma atenção especial aí para os nossos educadores físicos, para que eles sejam incluídos e já vacinem rápido, porque eles são, sim, educadores, estão aí também na linha de frente. Uma outra coisa que eu quero deixar aqui, que é claro para todo o público que nos assiste, é sobre os projetos, gente, que foram protocolizados das atividades essenciais. Por que que eles não entraram para a votação? Eles estão sem pareceres até o presente momento. Nós chegamos a discutir esses projetos na Comissão de Justiça e Redação. Todos sabem que na comissão sou eu, a vereadora Fernanda Lima e o vereador Mundim. E eu quero falar especificamente do projeto da advocacia e dizer a todos os colegas advogados que sim, a vereadora Kátia Rodrigues fez o PL, colocou, submeteu o PL à apreciação e parecer da Comissão de Justiça e Redação, mas até o presente momento ainda não há parecer para esse projeto, por isso não entrou para votação, existe uma expectativa em torno disso e por isso eu estou justificando aqui o porquê que não entrou para votação. Todos os colegas estão ansiosos aí por essa votação e eu acredito que vai ter uma grande audiência sobre isso. Agora, com relação aos outros projetos de atividades essenciais, eu, na minha opinião, gente, o que, que é essencial? Toda a atividade que coloca comida na mesa da família, da população, da sociedade. Todos eles são essenciais. Eu votei sim para tudo. Por quê? Porque essencial para mim é o trabalhador garantir o sustento da sua família. Então, eu quero justificar aí o porquê que não entrou para votação, porque ainda não temos o parecer da Comissão de Justiça e Redação. Obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora. Nós não temos mais escrito no tema livre. Vamos passar.
Presidente. Vamos. Presidente.
Oi.
Vereador Hélio está escrito.
Ah, tá? Oh, desculpa, Hélio, porque não apareceu ali. Pode falar, vereador.
O vereador substitui o presidente na sessão de ontem com tanta presteza e o presidente quer deixar o presidente no exercício sem falar.
Obrigado, Lili.
Não apareceu escrito ali, Muni, mas eu não entendi, perdão. Mas de boa, ele é nosso parceirão aí.
Senhor presidente, novos colegas, população que nos assiste pelos mais diversos meios de comunicação, para mim hoje, e eu tenho certeza que para os novos pares desta casa, para toda a população de Formosa, é um dia de muita alegria e muita satisfação, pois iremos estar recebendo ali no CMEI do Setor Sul, Maria Aparecida de Lua de Silva. Hoje nós estamos lá recebendo lá o proprietário, né, do grupo Três Pinheiros, o Márcio, que irá estar hoje lá com a equipe de profissionais, né, da obra, mestres de obras, para que possamos fazer lá a demarcação hoje do início do projeto nosso, do projeto de nós todos, os vereadores, que sempre sonhamos com o benefício da população, sabemos do empenho dos 19 vereadores aqui em prol do benefício do nosso povo. E hoje estaremos a partir entre 15 e 16 horas dando início lá a uma reunião para a demarcação do projeto do início das brinquedotecas no nosso município. Então eu quero dizer para vocês, novos pares, novos vereadores, que estamos sim trabalhando em prol do nosso povo, os vereadores que são empenhados, são responsáveis pelos seus mandatos, estamos aqui nesta casa levando o trabalho a sério e parabenizo todos os nossos colegas pelos trabalhos apresentados à população de Formosa e dizer que é um dia de muita alegria para um vereador desta casa, né, por estar à frente aí desse projeto e dizer para vocês que a nossa população está muito bem servida com os vereadores que tem aqui nesta casa, né? E para nós é com muita satisfação que desempenhamos aí mais esta ação que se dará início hoje entre as 15 e 16 horas com a equipe lá de profissionais, né, da obra municipal e da obra pública também da nossa cidade aqui, dos empreendedores aí, né, do serviço aí da mão de obra. Então, estaremos hoje aguardando lá, a partir das 15 horas, a visita do empreendedor do agro aqui do nosso município, o Márcio, da Fazenda Três Pinheiros, e não era somente compromisso, hoje é um sonho que estará sendo realizado, contemplando todas as mães que têm ali seus filhos no CMEI, lá do Setor Sul, Maria de Luz Aparecida Silva. Então é só um comunicado aí à nossa população de que mais um projeto nosso estará sendo executado, dando início hoje à execução no nosso município de Formosa. Para mim é uma satisfação muito grande poder estar trazendo mais uma obra dessa em benefício das nossas crianças, né? Trazendo uma melhor qualidade de atividade para os profissionais do CMEI. Quero parabenizar aqui a diretora Márcia do CEMEI, pelo seu empenho junto com nós aí para a realização dessa obra. Obrigado, Márcia, obrigado a todos os seus funcionários aí do CEMEI, do Setor Sul, CEMEI Maria de Lourdes, né, e parabenizar aí a comunidade, tá, por estar recebendo mais esse empreendimento social que vai atender as necessidades das nossas crianças que estudam ali, né, naquele CEMEI. Então, obrigado, presidente. É só para fazer esse comunicado mesmo a todos os nossos pares aí. Eu tenho certeza que nossos pares estão empenhados também, cada um em uma atividade. E quando a gente vê esse nosso empenho, esse nosso projeto sendo realizado, para nós é motivo de muita alegria, com certeza, para todos nós, vereadores, para todos os nossos funcionários desta casa, que sabemos as dificuldades que é para colocar os nossos projetos aí, né, em atividade e execução no nosso município. Então, obrigado para o presidente aí por esse espaço da fala de hoje. Obrigado a todos os nossos colegas aí, tá, por tudo que tem feito aí, para que nós pudéssemos desempenhar o nosso trabalho da melhor maneira possível. Bom dia a todos, povo de Formosa. Parabéns, Formosa.
Isso aí. Obrigado,
parabéns aí pela essa conquista, né? Formosa está de parabéns aí pela essa grande conquista, né? Vai ser cerca de 1 milhão investido, né, nessas creches aí do município de Formosa, onde o nosso vereador Edirassi chegou, está aí à frente desse grande projeto. Parabéns mesmo. Vamos passar então para...
Senhor presidente, eu escrevi aí, presidente.
Eu sou o presidente.
Tema livre ainda, presidente.
Não deixa o Roberto.
Livre ainda?
Ah, não.
Não, líder, essa é a prioridade. O meu é rapidinho.
Você acabou de escrever, Roberto.
Eu não estava aqui, não. Deixa eu te falar, presidente, só para... Eu quero aqui fazer um pedido, aí tem que ser no tema livre, até para fazer um pedido aqui para a Comissão de Justiça e Redação, aí eu preferi o tema livre, aí os nobres falam. Eu tinha saído, eu não sei se alguém já falou. Em relação ao parecer do projeto da essencialidade das academias, os meninos da academia estão ansiosos e não param de me procurar. E eu tenho que falar que está na comissão, que enquanto a comissão liberal aparecer, o projeto não anda. Aí eu queria ver com os novos vereadores, com o Mundinho, com a Cátia, com a Fernanda, com os três, se já tem a previsão e desse parecer, que eles estão... Muito ansioso, o vereador Mundinho. Aí eu só
queria... Fala, vereador.
Sim.
Deixa eu falar. Já era até para... Já está já em andamento, mas está na comissão. A relatora é a vereadora delegada Fernanda, mas como ela teve uma dengue, a reunião da comissão era na terça-feira, às 16h, ela contraiu a dengue, estava muito ruim... Ficou para a próxima semana, segunda-feira, para nós acabar de tratarmos. Mas já está praticamente tudo certo, né? Entendeu? Um dos maiores questionamentos era eu, mas as duas vereadoras lá já se posicionou favorável aos projetos essenciais. Eu acho que não vai ter nenhum problema para as próximas sessões, vai estar votando aí esses projetos, tá bom?
Então entra no mês de agosto, né, vereador? Líder, entra em agosto então, né?
Então entra em agosto. Tá. Aparecer na segunda-feira, primeira sessão de agosto já entra em votação.
Tá bom.
Uma parte, vereadora Roberta?
Sim, Kátia.
Eu falei agora há pouco, acho que você tinha dado uma saidinha, justamente sobre isso. Existe realmente essa expectativa, inclusive eu também tenho uma grande expectativa, gostaria muito... que já tivesse entrado esses projetos das atividades essenciais já agora, nessas duas últimas votações, para a gente já ir para o recesso com esses projetos aprovados, porque, inclusive, eu disse há pouco que existe uma grande expectativa em torno disso. E tem aí a PL também da advocacia que vai entrar junto, também tem um projeto dele lá das atividades essenciais. E, enfim, atividade essencial é toda aquela atividade que garante o sustento das famílias. É isso que eu falo, repito, e por isso eu votei favorável, sim. E muita gente disseram que é inconstitucional, porque o vereador não pode legislar sobre isso. Eu digo que há controvérsias. há controvérsias e eu consigo sustentar isso, se for o caso, em plenário, porque inclusive outros municípios já têm leis aprovadas, colocadas pelo legislativo no estado de Goiás. Então, por que que Formosa não pode ter? Vai ter sim, nós temos que fazer isso, nós precisamos defender aí o trabalho e o sustento das famílias da população de Formosa. Conta comigo, vereador.
Obrigada. É que eles estão muito ansiosos, né, para que aprove. Eu imagino quando deve ser, quando a gente escuta, vem a segunda onda, vem a terceira onda, os primeiros serviços que fecham, né? E hoje em dia a gente sabe que a academia está sendo indicada até para o tratamento pós-Covid. Em Goiânia, a Câmara dos Vereadores aprovou a especialidade das academias em mais de 15 municípios que eu estava dando uma olhada. Eu não me lembro o estado, mas teve um estado que a Câmara Estadual fez e aprovou para o estado todo. Então, assim, os precedentes aí já foram abertos, já existem. Então, acho bem louvável a gente apoiar esse pessoal aí, né, das academias. Porque na pandemia foram os que mais sofreram. Foram um dos primeiros a fecharem e os últimos a abrirem.
É. E, inclusive, vereadora, se me permite mais uma parte, rapidinho, essa questão da advocacia, eu sustentei, inclusive, na comissão, eu disse até para a vereadora delegada Fernanda que existe o plantão da polícia. Como vai existir um plantão policial sem atividade da advocacia? Né? O exercício do direito da defesa, o exercício do direito da liberdade, né, que é o segundo bem maior depois da vida. Então, essa juridicidade é o advogado que tem, é ele que movimenta a máquina do judiciário. E ainda mais, eu vou além, os profissionais da segurança pública estão vacinados, a maioria dos presídios, dos agentes de segurança, né, que são agentes penais, também já vacinaram. E os advogados criminalistas que estão também ali lidando nesse mesmo circuito aí, estão sem vacinar. Então, para você ver o quanto é cíclico, né? O quanto é cíclico e o quanto é importante. Na verdade, é uma engrenagem que um precisa proteger e defender o outro. Então, eu estou aqui para fazer isso, para defender o exercício livre da advocacia e para defender, sim, a nossa pão de cada dia, que esse é o meu, mas você tem o seu, e cada um defende o seu aqui, desde o feirante até o advogado, o enfermeiro, o comerciante, está todo mundo aqui trabalhando pelo que é essencial, que é pela subsistência das famílias. Obrigada, vereadora.
Obrigada, vereadora Cátia, obrigada, líder. Mas é isso aí, a gente tem que lutar desses meninos aí que foram tão penalizados nessa pandemia. E a própria Organização Mundial da Saúde tem indicado e indicou as academias como recuperação para os pacientes aí de pós-Covid, reabilitação cardiopulmonar. Então, está mais do que carimbado e essa é a especialidade desse serviço. Obrigada, senhor presidente.
Boa parte, vereadora Roberta.
Sim, Simone.
Só para parabenizar por essa sensibilidade, né? Esse projeto realmente tem sido uma pressão do pessoal das academias e eles estão ansiosos para que seja aprovado. E lembrando sempre que até eu fiz uma indicação para que coloque também como prioridade os grupos religiosos, né, os líderes principalmente, que visitam os doentes, as cadeias, as pessoas enlutadas. A gente realmente tem que defender que o pão de cada dia, aquele que trabalha, seja lá em qualquer trabalho que seja, ele é sim prioritário. Porém, a gente tem que ir lutando por bandeiras que apagam fogo, entre aspas, né? E aí a gente tem que prezar pelo cuidado do corpo, mente e espírito. Então, com toda certeza, esse projeto vem a calhar, porque o cuidado do corpo é muito importante, eles não podem ser prejudicados, né? Parabéns.
Verdade, vereadora Simone. Obrigada. Você, mais que ninguém aí como psicóloga, sabe como a importância do corpo e a mente andarem juntos aí para uma saúde melhor nesses tempos tão difíceis que a gente vem viver. Obrigada,
vereadora Roberta. É importante também relatar que eu e o vereador Mundim também assinamos esse projeto. Sim. Nós não somos relatores nesse projeto, é a vereadora delegada Fernanda.
Verdade, bem lembrado. Obrigada, vereador. Obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora. É o vereador Cie. Parece que quer dar uma. Você quer dar uma informação nesse?
Isso. Por favor, presidente.
Sobre o site aí, né? Sobre o link aí da reunião aí.
Isso. É, mais uma vez, bom dia, presidente, bom dia aos nobres colegas aí. É, a respeito lá do Lar São Vicente, né? O nosso Carlos Massu lá falou que foi aprovado o ano passado uma lei que disponibiliza um valor em quantidade em real para eles lá, para a ajuda deles. E foi aprovado na legislação passada. E nós procuramos aqui e conseguimos achar. Está aí para todos aí, ó, que é uma coisa que, se é lei, a gente tem que correr atrás e saber qual motivo que não foi disponibilizado para ir lá, que ele relatou para mim que não recebeu nada a respeito do valor, que é a lei 16/20/2022-2020, que dispõe sobre a concessão de supervisão social e atividade específica e da outras providência, né? Então, é uma coisa que esses R$8.000, né, que foi disponibilizado para ele lá, com certeza, hoje, para ele, vai fazer a grande diferença. E nós estamos aqui, com certeza...
Vereador, aqui, só uma parte.
Pois não, vereador?
Mas quem é que falou que não está pagando, vereador?
O Carlos.
Hã?
O presidente lá do São Lá São Vicente.
É, eu acho que não está dessa forma, não. Amanhã eu vou trazer esclarecimento sobre esse fato aí, tá bom?
Não, e até hoje, então, eu vou voltar nele lá, então, já justamente para confirmar com ele, porque ele falou para mim que não tá, tinha um projeto, foi aprovado e não estava recebendo o valor. Aí eu vou até hoje lá com ele e, se qualquer coisa, a gente marca a reunião para conversar com ele direitinho, para ver se direitinho, o líder.
Não, é porque, inclusive, ele me procurou e eu procurei o financeiro da prefeitura, entendeu? Disse que está ok, mas eu novamente vou ligar o secretário de finanças, conversar diretamente com ele amanhã, eu trago mais esclarecimento para você.
Não, eu agradeço, o líder, e vou lá realmente conversar com ele de novo, certo? Para trazer mais esclarecimento, que ele falou para mim que realmente não estava caindo esse valor lá no caixa dele lá. Então, esses R$8.000, igual ele falou, faz falta, né? E como foi aprovado a lei, então acho que mais do que justo é renovar de novo, né, esse projeto de novo de lei para ir lá, né? Que hoje R$8.000 para ir lá faz a grande diferença. Só de flauta lá é R$7.000 por mês, só de flauta que ele gasta ou mais, né? Mas eu agradeço o senhor, Lívia, e vamos correr atrás aí para ver realmente o que está acontecendo. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Estamos aí, ó.
Obrigado, Cê. Passamos para a explicação pessoal, o vereador Mundinho está escrito.
Pela ordem aí, seu presidente.
Eu vou ter que me ausentar aí. É, não tem nada mais assim importante para ser votado, eu vou ter que me ausentar, beleza?
Tudo bem, velho.
Alô? Oi, está na explicação pessoal, presidente?
Isso, velho. Já passei a palavra para você.
Eu estou inscrito na explicação pessoal.
Isso, é sua parte.
Senhor presidente, novos colegas, vereadores e vereadoras. Estou aqui mesmo é só para agradecer a todos vocês por quase 6 meses de trabalho, de muitas sessões, de muitos debates, muitos projetos e indicações. Vim aqui mesmo é só para agradecer vocês e que tenha aí ao final desse mês aí o descanso merecido, com uma renovação no espírito público aí para fazer novos projetos, novos trabalhos aí em prol da comunidade assim que voltar do recesso no começo de agosto. Então,
parabenizar todos vocês pela discussão, pelo trabalho, parabenizar o presidente pela condução do trabalho à frente da casa, sabendo que as dificuldades são tantas, mas com zelo e capricho aí com recurso público, a gente tem que parabenizar o presidente por estar fazendo aí o dever de casa, que é o dever de todos nós. Mas parabéns, presidente, parabéns à mesa diretora, parabéns a todos os vereadores, parabéns a todos os funcionários dessa casa. Quero parabenizar os meus assessores, minha chefe de gabinete, a Silvia, e também a minha assessora Marli, pelo trabalho aí nesses quase 6 meses de trabalho. Esse dia de hoje tirei na explicação pessoal só para agradecer e parabenizar a todos vocês pelo companheirismo, pelo trabalho. Estamos aí. Luta é dessa forma, em prol da nossa população, que é o objetivo maior. Muito obrigado a todos vocês. Que tenham um ótimo dia aí e um restante de dia.
Presidente.
É o Com. O Com.
Tá rapidão. Eu queria, já que nós estamos terminando o mandato, vai ter mais uma sessão amanhã. Mas eu queria o seguinte, nós precisamos. A gente fica andando assim em algumas cidades, vê a cidade limpinha, e a nossa ainda está assim meia sola. Não está ruim, mas não está boa. E só tem uma solução, que é ajudar o prefeito, uma forma legal de ele contratar mais uns garis, o pessoal da limpeza. Eu vejo o Trela trabalhando lá, é muito judiação a pessoa querer tentar limpar a cidade e não conseguir, porque não tem material humano. Os meninos estão muito pouco, o pessoal da parte de jardim também. Agora vai parar, porque corta a grama, não cresce mais, fica aquele trem velho feio lá. Mas a gente precisa, nós vereadores e o prefeito, achar uma forma. Que eu tinha fazendo umas contas na minha dengue, eu tinha dormindo, deitado na minha cama, dormindo não, deitado. Nós pagamos um dinheirão para os ônibus, né? Eu não vou nem falar o valor, não, mas é alto. Né? E esse dinheiro dos ônibus aí, estava para contratar mais de 100 gari, pagando tipo assim, o salário mínimo, mais as obrigações. E eu acho que resolveria bem a nossa parte da limpeza. Nós precisamos agora aproveitar esse período de seca e fazermos, já que se não conseguirmos, vamos fazer uns mutirão aí excepcional, para a gente limpar a nossa cidade direitinho, não só o centro está bonitinho e tal, e a gente passa um carro, vai ficar muito bonito, mas as periferias nossas ainda estão muito a desejar, porque Trela não é mágico não, gente. Os meninos lá da limpeza, da garagem, não são mágicos não, eles fazem o que podem fazer, mas não vence. Porque nós precisamos juntar todos nós, vereadores, e o prefeito, e a assessor jurídica, para achar um jeito, já que não tem como fazer concurso agora, não tem mais. Um contrato especial de 6 meses, até no final do ano. Mas nós deixar nossa formosa. Eu fico assim, que eu acabei na limpeza, eu tinha 300 varredores de rua, tinha muitas pessoas já de idade, mas o Clarival na época contratou bastante, junto com o Jair, que tinha também. A gente dava um valor enorme nessa parte de limpeza, né? Nós estamos tendo muita dengue, às vezes outras coisas, por causa que a limpeza não está chegando a todos. A cidade cresceu muito. Nós precisamos, gente, procurar uma forma. Precisamos dessa forma, de o prefeito, se ele conseguir, eu acho que recurso ele consegue, para a gente contratar em pelo menos um 100, mas não é para desviar para outro lugar, não. É só na limpeza. Só na limpeza, na rua mesmo, gente. Aqui na minha rua, que eu estou no centro, passa uma vez na semana, no mês, e ainda agradeço que passa, tem lugar que não passa. Mas o secretário de limpeza lá não é mágico, não. Ele é ótimo funcionário, né? Tem dia que ele está lá ruim de coluna e tudo, tá do mesmo jeito. Mas nós precisamos ajudar ele, gente. Na nossa cidade vai ficar essa vida toda, né, falando que Formosa está assim, que Formosa está largada, que Formosa está não sei o quê. E não está largada, não. É porque o serviço é muito e a mão de obra está pouca. Eu acho, assim, no meu pouco entendimento, já trabalhei nessa área, que se nós não conseguirmos uma mão de obra para ajudar essas secretarias, transporte não fala, não que uma hora entra o Estado, uma hora entra o negócio, a gente vai ajeitando, uma hora chega uma patroa, chega outra, mas a limpeza é uma coisa diária, né? Você limpa a sua casa todos os dias, né? E se a gente conseguir limpar esses bairros mais afastados, essas coisas aí, fica chato, né? Nós vereadores, a maioria, moramos no centro, né? Esses bairros mais afastados aí, aqui tá para buraco, tá bom, tá andando, tá fazendo as coisas direitinho, mas ainda tá faltando esse pessoal da limpeza. Vamos estudar um jeito aí, gente, de nós ajudar o prefeito com meio, alguma coisa que a gente possa aprovar, para ele contratar aí um 100 garim, aproveitar esse período de seca aí, para a gente limpar a cidade toda, né? Para nós fazer um mutirão legal. Pergunta Marquinhos que loucura que era aquilo, Mundinho sabe disso. Fazer um mutirão legal, limpar tudo, passar um meio-fio, um caldo meio-fio, para a gente falar que Formosa realmente é Formosa. Vamos estudar isso aí, vamos agarrar, vamos agora nas férias. É férias, mas no vereador não tem férias, não. É só porque é o período legislativo, cada dos juízes, né? Vamos continuar trabalhando, né? Para que a gente realmente coloque. Ontem nós tivemos uma reunião muito boa com a secretária, a Pâmela, né? Confio muito nela, mas nós precisamos dar força para aquela menina, porque é muita coisa que ela tá, porque ela pegou. Nós ficamos 2 horas conversando, dando ideia a ela, e ela sabendo o problema, mas a solução para a Secretaria de Cultura e Turismo não é pequena. Não é pequena. Porque o recurso dela é pouco e ela depende de parcerias privadas ou particulares ou do governo. Ela está com a secretária pesada. Então, nós, além de legislar, agora nós precisamos botar a mão na massa. Ajudar ela, ajudar os secretários, né, e não ficar, às vezes, a gente comentando que fez isso, não fez isso. O secretário vai no secretário, conversa, dá sua opinião, mostra o lado certo. Tenho certeza que todo secretário quer acertar. Nós temos 6 meses só de prefeitura. Eu acredito que nós demos uma melhoradinha. Mas nós estamos longe de ser perfeitos e podemos melhorar muito mais. E tenho certeza que os vereadores vão estar nessa causa. Eu vejo todo mundo aí preocupado com seu bairro, com outros bairros, com os distritos, com a zona rural. Hoje, principalmente com a saúde, que é o tema, é saúde. Sem saúde a gente não faz nada mesmo. Mas eu acredito, gente, se a gente der uma limpeza nas cidades, os bairros, depois que limpa, as pessoas têm consciência, não fica jogando coisa em lote baldio. Agora parece que vai começar a coleta seletiva, que já teve a coleta seletiva numa certa época, parou, vai voltar. Então são coisas pequenas que no final fica muito grande. Então, desde já, assim, continuar essa garra que nós estamos tendo, parabenizar a todos os vereadores, parabenizar todos os. As pessoas da Câmara, que nos ajudam a todo momento, né, do menor ao maior, não vou citar nome, para não ficar faltando ninguém. Parabenizar a todos, né, esse mês de licença que nós vamos ter, de férias, nós vamos continuar trabalhando do mesmo jeito. Vamos ver o que a gente pode fazer com o prefeito, para ele contratar uma turma aí, pelo menos aí, para nós fazer um mínimo mutirão. Vamos aproveitar o período de seca, que não tem lama, não tem nada, é fácil limpar lote, é fácil pintar meio-fio, é fácil barrer. Pelo menos um mutirão. Entre nós mesmo, cada um vai no seu bairro, programa, fala para o pessoal jogar lá. Hoje é o dia do mutirão da Vila da América, por exemplo. Quem tiver lixo dentro de sua casa, joga para a rua para não limpar. E aí faz aquele mutirão, limpa ali, já passa o meio-fio. O próprio morador vai se sentir a obrigação de manter aquilo limpo. Até que a gente possa fazer um concurso, coisa parecida, e melhorar essa limpeza. Muito obrigado.
Ô, Cô, você falou no lixo do Jardim América e acabou de limpar toda a rua, fazer o micro revestimento, olha como que o povo faz. O povo é difícil, moço.
Mas é o dever nosso aí, você fazer e eles
manterem. Esse povo não é fácil, não, viu?
É fácil, mas o povo é nosso. E nós precisamos, mesmo aqueles que fazem as coisas erradas, a gente chama atenção, porque tem certeza que tem um vizinho que vai reclamar do outro vizinho que jogou a água, que jogou isso. Porque é assim o serviço. O ser humano, nem todos têm a compreensão. Mas a grande maioria, o povo de Formosa, é um povo educado, e vai realmente entender que não é destruindo que cresce, é construindo. Obrigado, Mundinho. Obrigado, presidente. E uma boa tarde. Não é tarde ainda, não, é porque eu já estou com fome.
Obrigado, senhores vereadores. Parece que o Márcio Goulart escreveu agora.
Bom dia, senhor presidente. É só para fazer um comunicado aqui. Vereador Com e demais vereadores, eu falei agora há pouco com o deputado Tião Caroço e ele disse que não tem problema nenhum, que pode remanejar a emenda aí das ambulâncias. E aí eu falei com o prefeito Gustavo Marques, falei com o secretário Breno e já falei com a chefe de gabinete do deputado. Nós, tendo em vista que
O Bezerra já tem uma ambulância nova, que foi aquela doada lá pelaquela empresa, e já está fazendo a reforma do posto de saúde do Bezerra. É, no JK, a do Rio de Cambão faz lá a compra da ambulância, e a Câmara Municipal está devolvendo recursos para a reforma do posto de saúde lá do JK.
Nem o microfone compra.
Tá ligado? Ah, desliga, desculpa.
Então, pô, ficou acertado que os R$210 mil do deputado Tião Caruso para a compra de 3 ambulâncias vai ser R$70 mil para a compra de uma ambulância no distrito de Santa Rosa e R$140 mil para a reforma do posto de saúde lá de Santa Rosa, tendo em vista que o compromisso do deputado era atender os distritos. Como o Bezerra em JK já está em andamento, ele sugeriu para a gente colocar lá na Santa Rosa, certo? Então, só fazer esse comunicado aí de seco, para nós não perdermos os recursos. É importante essa conversa aí, para cada um alinhar, porque senão depois todo mundo coloca no mesmo lugar, e aí depois a gente não consegue atender os objetivos da comunidade. Então, esse aí é o esclarecimento, e o deputado colocou à disposição todos os vereadores que estão à disposição. Quem quiser somar com emenda, conversar, ele está à disposição de Formosa. Colocou à disposição da Câmara de Vereadores, tá bom? Um abraço, essa é a minha fala. Até amanhã na próxima sessão.
Só para dar agradecimentos. Marquinhos, por isso que eu você não viu. E Formosa está em primeiro lugar, né? E Deus acima de todos.
Mas se você não encerrar essa sessão, aparece mais uns dois para falar, viu?
Então tá bom, acho que foi o último. Marquinhos agora não tem mais. Tem um tempinho, né, Mundinho? Agora acho que não tem mais ninguém escrito. Então, parabenizar a nós aí, né, pelo avanço dessa sessão, que ainda são 11h10, né? Mas eu também quero só. Amanhã ainda tem a última sessão, acredito que é a última sessão de amanhã, porque vamos ter sessão só em agosto. Com certeza os vereadores vão falar mais amanhã, né? Estou até preocupado com o horário de terminar essa sessão amanhã. Mas só deixar claro, eu vi uns comentários aí, líder, principalmente a respeito dos PSFs aí na questão da reforma, dizer que já tem um projeto pronto para o PSF JK, secretário de saúde já está pronto, ele foi na semana passada, está aprontando de Santa Rosa, que está quase pronto também, e a Câmara vai fazer essa reforma em parceria com a Prefeitura, tá certo? É que a Câmara vai fazer tudo, vai fazer em parceria com a Prefeitura, até porque eu vi até a boa vontade do vereador Marquinhos, mas sabemos que uma emenda não sai de um dia para o outro, não é verdade? E lá precisa de emergência, como vocês até comentaram, principalmente JK. Presidente, então, já tem essa conversa, esse
recurso,
não é...
O recurso já está pronto para vir, viu, presidente?
Ah, tá. Se tiver, melhor ainda, mas eu acredito que não, viu, o vereador? Mas assim, se vier, é melhor ainda. Mas eu acredito que não. Então já tem esse acerto aí, com certeza vamos aí no próximo semestre reformar esses PSFs aí, né? Com a ajuda da Câmara, a Prefeitura vai fazer essas reformas, tá certo? E aí e tem outros empreendimentos também que a gente vai estar participando aí, com certeza vamos estar envolvendo aí, informando os vereadores, tá certo? Dizer que os vereadores. Que a primeira dama não virá amanhã. Hoje tinha o secretário de transporte, mas ele teve que ir para a zona rural agora cedo, não teve como participar. Até porque é uma demanda que também estamos precisando aí. Já informo por do governo aí que a situação não está fácil, porque o maquinário está tudo quebrado. Você já pode já estar aí conversando com o prefeito, líder. Essa questão, porque o tempo está passando e as estradas estão ficando. Então é uma cobrança particular nossa aí, tá certo? Até tenho conversado muito com o Truvão nessa questão aí, temos um recurso aí do INCRA para ser usado e estamos aí com essa dificuldade. Precisamos aí sentar imediatamente com o prefeito. Temos a primeira dama não vem amanhã, vem na primeira semana de agosto, mas continuamos aí cobrando aí a participação de todos para ajuda aí dos cobertores. Né, na campanha da promoção social que já foi dita aí nas sessões passadas, tá certo?
pode ligar aí para a Carla da Promoção Social e estar contribuindo aí com a campanha da primeira dama aí, certo? Que é uma campanha justa.
Como foi estipulado para cada vereador, presidente?
Não estipulamos nada não, sabe? Porque aí é como não fizemos uma reunião com o cara de praxe, né, de a gente definir, aí fica em aberto aí para cada um, entendeu? De acordo com o seu coração, é isso? Mas você, como é líder do governo, você pode começar aí com seus 20, né, que você fez isso, né, líder? E já incentiva todo mundo. 20
não
ou 30.
Não tem problema não, aí você pode dobrar que você é o presidente da Câmara.
Mas eu não, o presidente leva muita pancada, líder, então eu vou ter que reduzir para 10, né? Mas é isso aí, mas eu acho que é de acordo com o coração e o povo vai precisar mais que o frio, com certeza estão esperando aí uma frente fria que vai vir pesada. Amanhã, informar o doutor João Batista que ele cobrou, falar com a Roberta também, que amanhã a gente tem aquela reunião com o Kelvin, da autista, da Associação dos Autistas, às 9 horas da manhã lá na Câmara. Aí eu e Roberta, e o Hélio e o doutor João Batista.
Confirmado, presidente.
Aí, lembrando também que o doutor até colocou a questão do devolução de recursos, não existe devolução de, eu não participei dos debates de vocês, mas não existe devolução de recursos de celular, mas nós vamos programar o alguma coisa para que a gente possa ajudar aí essa associação, tá certo? E assim, amanhã eu aguardo vocês lá. Que mais? Só agradecer, amanhã é o último dia, com certeza vamos estar aí prestando conta aí dos primeiros 6 meses aí da nossa gestão aí frente à Câmara Municipal de Formosa. Amanhã, com certeza, vamos estar aí prestando conta aí e fazendo alguns relatórios aí dos novos vereadores. E, com certeza, vocês também vão estar aí fazendo seus relatórios aí, suas participações aí durante esses 6 meses, que com certeza foi uns 6 meses aí de muito trabalho, de muita...
Eu já fiz a minha hoje, viu, presidente?
Eu vi que você já adiantou a sua hoje, um dia, para amanhã não diminuir, né? Mas com certeza os nossos amigos vão estar aí fazendo aí um apanhado, né? Porque foi um mês, foi 6 meses assim de muita luta, de muito trabalho, de muita conquista, né? Não podemos esquecer isso aí. De muita conquista, sim, para o município de Formosa. Valeu o trabalho aí dos nossos vereadores e com certeza a gente vai continuar com esse trabalho aí durante o final desse ano, durante os 4 anos do nosso mandato. Parabéns a todos, que Deus abençoe a todos nessa grande caminhada. Não tendo mais nada a tratar, eu declaro encerrado a presente sessão desse dia. Muito obrigado a todos.
Convocando para amanhã.
Já convocando também para amanhã, viu, Zinho? Um abraço.